You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa sexta-feira com uma coisa que nunca aconteceu aqui nesse programa, né?
O quê?
Uma atriz de teatro musical que veio no mesmo dia ao Vênus que ela vai ter sessão.
É, a gente já teve, assim, outros cantores que vieram, mas que ia fazer show. Tipo, a Maria Cecília e Rodolfo vieram no dia que tinha um show.
Exato.
Já conta, o Cambota veio já no dia que tinha show, mas teatro musical.
Teatro musical, é a primeira vez. Ela é a braba, tá? Giovanna Rangel tá aqui com a gente, senhoras e senhores.
Oi, a minha câmera é aquela, pra dar oi? Isso. Oi.
Ela está aqui e mais tarde à noite ela estará no palco do Teatro Renault. Porque ela está fazendo Anastácia. Ela é Anya!
Né? Olá! Anastácia, Anya. Uma coisa que, quando eu mandei material, eu não sabia que a Anya era Anastácia. Fiquei confusa, mas depois entendi.
Aqui, sua personagem vai ser a Anya. E quem é a Anya?
Quem é essa?
É a protagonista.
Menina.
Não, a gente vai contar toda essa história.
Tá.
Né, da loucura. A gente tava perguntando aqui, até quando vai e tal? Essa informação, ela existe? Ela pode ser revelada?
Ela existe. Ela já foi divulgada no jornal, então acho que não tem problema dizer que a gente vai até maio.
Uhul!
É, os ingressos ainda não abriram até maio, mas a princípio a gente vai até maio.
E desde quando que tá em cartaz?
A gente estreou em novembro, na primeira semana de novembro. Então, desde o ano passado a gente tá fazendo. Teve um recesso no finalzinho de dezembro, que Natal, Ano Novo, e voltamos em janeiro.
Ah, porque você não trabalha Natal Ano Novo agora.
Ai, menina, eu deixo pro Papai Noel, porque eu que sou do Rio, então, assim, todo mundo teve um tempinho pra voltar pra família.
Tá certo.
Né,
tá
curtir um Ano Novo.
É, a gente também foi até aqui, ali, ó, a antivéspera do Natal.
23
a gente tava
de
aqui.
Dezembro, sabe, só vive antes.
É, mas aí tem o tempinho do Natal, né?
Teve, graças a Deus.
Sagrado.
A gente voltou bem, né?
É. Graças
bem,
a Deus.
Assim.
Bem, bem.
Ela viu fora do ar o bem que a gente tá aqui. As duas lelé aqui, ó.
Ai, gente. Deixa eu perguntar uma coisa, assim. É, a chance de tirar o sapato e dobrar
toda
a perna?
Toda.
Porque eu não tô encostando no chão.
Vani, tem um puffzinho redondinho aí?
Eu não encosto no chão. E aí, só pra...
Boa, pode tirar e a gente tem
redondo.
Um puffzinho pra você esticar a perna.
Se ah, show.
Quiser.
Mas aqui tá...
confortável, né?
É,
eu gosto também de sentar assim, sabia?
É bom,
né?
É bom, gostoso.
Às vezes eu sei.
A calça
chego...
rasga, mas...
Já tá rasgado.
Já.
Então... eu chego em algum lugar, a pessoa fala... É, eu vou sentar no chão, a pessoa... Não, senta aqui. Eu falo, mas eu quero chão.
Quero chão. Eu ai, quero. Obrigada.
Pronto, olha aí.
Fica à vontade.
Obrigada,
quando você quiser,
gente.
Esticar, quando não quiser. Show. Então, sua vida agora tá essa loucura. Fazendo várias sessões durante a semana.
É.
Né? Porque... fazer teatro musical já é uma loucura. Mas fazer a protagonista de uma peça de teatro musical, eu imagino que seja devastador, assim.
É uma experiência que eu nunca tive, assim. Eu já fiz teatro musical, já trabalhei no Rio, aqui em São Paulo fiz uma peça adolescente e tal, mas a primeira vez que eu tô fazendo uma protagonista, assim, né, que tem essa bagagem de ser... tá no palco o tempo todo, ter milhares de solos e ser ali a capa de qualquer lugar que divulga a peça. Então, é tenso. Mas, assim, sempre foi o meu sonho. Sempre sonhei estar nesse lugar. Então, é muito realização, assim, de estar ali e levar essa peça. É muito incrível.
Às vezes você olha de fora, sabe? Tipo, de se afastar, assim, de...
Eu moro,
se dá conta que
eu
tá
moro muito perto do teatro, então toda vez que eu passo e vejo assim, o cartaz com a minha foto, eu olho, sabe, e fico chocada, eu falo, ah, sou eu. Uma vez eu tava passando...
Deixa eu ver quem é. Ah, eu sou eu.
Eu tava passando, peguei um Uber pra sair de casa, e aí a gente parou assim, num sinal em frente ao teatro. E aí o motorista falou assim, ah, aqui tem muito teatro aqui em São Paulo, né, tô vendo ali a Anastácia. Aí eu falei, sou eu. Aí ele... é você? Aí olhou pra trás, assim.
Uhum.
Eu nunca peguei uma pessoa que falou, sou eu, no cartaz. Eu falei, sou eu.
Vai assistir.
Vai lá, Anastácia.
Que legal isso,
é muito
cara.
Doido.
Você estava falando que você já estudou fora. Então, realmente, você sempre batalhou muito por esse sonho.
É, assim, aqui em São Paulo, meu nome não era muito conhecido, né? Tipo, quando eu passei muita gente falou, quem é essa menina? Giovana, tô chegando agora. Mas, na verdade, não. Assim, eu já tenho uma carreira de muitos anos. Eu comecei teatro com 6 anos na minha escola. E aí, assim, desde então, eu sempre fiz peça, continuei estudando. E aí, teve esse momento que eu fui para Nova York fazer um curso. Mas foi muito rapidinho, assim. Foi um curso que era, inclusive, um grupo brasileiro que estava indo para lá estudar. E aí, a gente fez esse curso para estudar teatro musical. E aí, os professores eram atores e atrizes de lá. Então, foi muito incrível. A gente ainda conseguiu ir no backstage de um musical. Então, foi,
que
assim,
legal.
Maravilhoso. Subi no palco da Broadway. Olhei, assim, aquela plateia. Falei, gente, não acredito que eu tô aqui, sabe?
O curso em si era o quê? Mais técnico?
Era um curso que tinham várias aulas ao longo do dia. Então, a gente tinha aula de interpretação, de dança, canto. Aí, a gente teve aula com o professor. O professor era ator do Avenida Q, que é aquele de bonecos. Então, sim, a gente teve uma aula de manipulação de boneco. Era várias coisas, assim. A gente teve coreografia do Aladdin, Mamma Mia. Teve coisa do Fantasma da Ópera. Então, assim, eram várias coisas que se juntavam. Improviso. E aí, juntava essas coisas todas. E a gente tinha uma semana de aulas, assim, durante o dia. Tinha um schedule, que é o... Aquela que esqueceu. Gente, eu não sou assim, mas...
programação. Cronograma.
Tinha o cronograma de aulas, então era bem curso, assim, sabe, de, tipo, colégio mesmo, de...
Uma imersão, né?
Foi curto, mas foi bem bacana, sabe, tipo, ter essa experiência. Eu nunca tinha ido lá pra fora, quer dizer, tinha ido lá pra fora, mas não pra estudar, então foi uma coisa assim...
E ainda pisou no palco da Broadway.
Ainda pisei no palco da Broadway.
Nossa, que incrível.
Você pode dizer que já pisou no palco da Broadway.
Sim.
Exato.
Ninguém precisa saber como, em que condições.
Inclusive, eu já pisei no palco da Broadway aqui, porque o chão do nosso Anastácia é o lá de fora, é o da Broadway.
Então, é o da Broadway. Então, ela continua pisando no palco da Broadway.
Quer dizer.
Uhum, fazendo a Anastácia. É a primeira vez que vem pro Brasil, né?
O Anastácia, sim.
É. Porque...
Inclusive, é um musical de lá de fora mais novo que veio
recente
pro Brasil. É, estreou lá, acho que em 2017. Então, é o mais novo que chegou aqui, assim, sem ser os que já estrearam há anos atrás, né? O Anastácia estreou agora em 2017, agora. Mas ficou pouco tempo.
Relativamente
novo,
é bem, perto, uhum, né? Quer dizer que as coisas estão vindo mais rápido, né?
É, acho que sim. Tem alguns que, por exemplo, o Bob Esponja vai estrear agora também no Rio. E é um musical recente também.
Uhum.
Então, acho que tá vindo coisas novas.
É.
Né? Sem ser esses clássicos que a gente conhece. Tipo...
Eu não fui assistir ainda, espero ir. Quero muito ir, mas eu fui no do Rei Leão e no Fantasma da Ópera, que a gente comentou aqui. E eu fiquei impressionada com a grandiosidade, assim. Cada um por uma coisa. O do Rei Leão, porque tem aquele momento em que... quando todos os bichos entram, assim, e eles vêm pelo meio da plateia e começa a vir uns negócios enormes. Você fala assim, o que, que é isso aqui, velho? Que tá passando do meu lado um negócio gigantesco. É absurdo, assim. E o do Fantasma da Ópera me impressionou, porque tem uma cena, que é a do carnaval, que, assim, todos os figurinos já são muito lindos. Já são muito, muito incríveis. E aí, a cena do carnaval... Todos estão com um figurino muito, 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 muito incrível. E é só pra aquela cena. Aí eu olhava e falava assim, velho... Começa a viajar, né? Eu começo a olhar assim e falo assim, velho, alguém costurou aquela renda, aquele babado, só pra aquela manga ficar daquele jeito, só pra essa cena.
Sim. Não, é tudo muito perfeito. E é isso, a gente... Eu tenho uns figurinos que eu uso em duas cenas que eu falo, gente, eu queria passar a peça em... inteira com ele.
Eu quero fazer uma festa de 15 anos.
Eu não quero
me desapegar dele.
Não, tipo... eu já falei pra figurinista. Eu falei, olha, esse vestido aqui, se sumir...
Fui eu.
Fui eu. Eu já me acuso aqui, porque
vou
ele é muito
a mão
bonito.
Seguinte.
É. Então, assim, as coisas são muito maravilhosas. E não só figurino, né? Os cenários e tudo que vem lá de fora.
Nossa, de arrepiar,
é tudo muito lindo. Então, eu fico encantada, assim. A primeira vez que a gente teve... um ensaio com a orquestra, era muito emocionante, assim, de, tipo, ter, sabe, arrepio de olhar e falar, gente, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, olha essa orquestra maravilhosa, tocando essas músicas incríveis, então, assim, é tudo muito mágico.
Cara, você merece pra caramba. Eu fui assistir, no Renault, fui ver Wicked, fui ver Les Mis, e fui ver Família Addams. É maravilhoso,
são lindos,
cara.
Né?
Lindos.
Eu assisti o Wicked e Les Mis também.
Assistiu? Nossa, incrível.
Eu
incrível.
Chorei. Primeira cena.
Abre a cortina, eu já me emociono. Porque, pela grandiosidade, é magnífico, né?
E muita gente no final de Anastácia vem chorando, assim, falando... Cara, eu chorei em vários momentos da peça. E, assim, eu que tô de dentro, tem alguns momentos que eu sei que são emocionantes, mas alguns outros eu não tenho ideia. E a pessoa fala, nossa, eu chorei naquela cena.
Que pra cada um bate de um jeito, né?
E, assim, até às vezes o instrumental da música, porque tem muita gente que é fã do filme, né? E tem algumas músicas que do filme que estão no musical. Então, assim, às vezes aquilo acessa uma lembrança da infância da pessoa que é... Que as pessoas ficam, nossa, era a minha princesa favorita na infância. E quando começou a tocar tal música, me arrepiou. E eu falo,
mudou a letra?
Mudou a letra.
Uhum. Por que tem que mudar?
Porque acho que é questão de direitos autorais do filme, que aí muda pro musical. Eu não quero falar besteira, mas eu acho que é isso.
Porque é meio doido, né? Se é tudo da marca.
É.
Mas, nossa, por exemplo, no Rei Leão quis morrer de ódio.
Outra adaptação.
Nossa, mudam, eu fiquei muito brava. Muito brava.
O ar tá ruim pra você?
Não,
eu não
tá
quero
tranquilo.
Que a voz dela fale hoje à noite.
Não, mas tá
tranquilo. Tá tranquilo?
Tenho.
Tá bom.
Não, tá então, agradável.
Ok, tá perfeito. Você ia falar do...
Do Rei Leão. Da cara, a hora que começou... Hakuna Matata, que frase legal. Hakuna Matata, isso é genial. Eu falei, pega no meu... Mentira. Pega na rima! Nossa, eu fiquei com muita raiva. Falei, não! Hakuna Matata é lindo dizer!
É frustrante pra gente que assiste desde criança, né? Eu acho que o Anastácia não é tão famoso quanto o Rei Leão, né?
Uhum.
Mas sim, tem gente, né? Tem gente que fala.
Mas a música, cara, quem gosta decora. A trilha do Rei Leão eu sei toda.
Uhum.
E aí eu lá tristona, assim.
Chateada.
Acabou. Não quero essa música. Tira!
Mas a história do musical é também uma adaptação, não é totalmente fiel ao filme, certo?
Não. Tem algumas coisas que são parecidas. A história em si é basicamente a mesma, mas muda, assim... Vou dar um spoiler, mas que não é tão spoiler. Que é o vilão muda. Não é... fica mais real do que lúdico. No filme, eu acho que eles usam mais a magia, sabe? Essa coisa é lúdica. E na peça é uma coisa mais real, mas...
Tem piadas internas brasileiras?
Como é uma réplica, tudo a gente tem que fazer tudo exatamente como veio lá de fora. Lógico que a gente dá o nosso jeitinho, mas não tem, assim, muita mudança de texto.
Sim, que nem fizeram em Pequena Sereia, por exemplo.
Que nem fizeram em Pequena Sereia, que não era réplica. Eles compraram os direitos, mas podia adaptar. Aqui não, aqui é réplica, então é tudo muito... Igualzinho, mas assim, a gente teve uma liberdade com a diretora que veio, né? A Carline, ela veio lá de fora. Eles entendem que Brasil é diferente,
É que às vezes
você
tem alguma piadinha. Eu lembro que no Rei Leão tinha alguma coisa. Eu não vou lembrar o que era exatamente, mas eu lembro que tinha um diálogo ali que eles botaram alguma piadinha que era assim, era regional.
Sim.
Era alguma coisa...
No Anastácia tem. Mas não é assim... Não é como seria que tem muito mais coisa. Ou então até no Wicked, eu acho que eles botaram um samba da Glinda sambando.
Exato.
Tem uma coisinha aqui que faz referência ao Brasil, mas não é... Não tem tanta mudança, assim. Porque como é réplica, é tudo muito regadinho.
Você conseguiu, tipo assim, por favor, deixa eu só mudar isso aqui, essa marcação aqui, ou essa palavra aqui, você conseguiu alguma coisa?
Palavra eu pedi, porque, assim, eu sou do Rio. Então, eu tenho o meu sotaque, né? O meu sotaque chiado. Que agora eu acho que... Não sei, eu tenho a impressão de que tá diminuindo, mas é puxado. E aí eu tinha uma frase que era assim, uma enfermeira no... Agora eu vou falar com sotaque carioca. Uma enfermeira no hospital encontrou costurado nas minhas roupas.
Então, assim, adorei.
O costurado nas minhas roupas era muito difícil pra mim. Se eu falasse com o sotaque carioca, ficava muito chiado. Às vezes as pessoas, não entendia. E ainda é o final da frase, ficava meio assim. Só que se eu falo com sotaque paulista, pra mim fica muito esquisito. Porque fica, uma enfermeira no hospital encontrou costurado nas minhas roupas. Ficou bom. Ficou bom. Porque pra mim fica muito
mecânico.
Parece
artificial.
Artificial.
Eu entendo.
E aí eu conversei com o versionista, que no caso também faz a peça, que é o Luciano Andrei, que ele tá como o Gleb. Eu falei com ele, Lu, pelo amor de Deus, posso colocar no singular? Falar, uma enfermeira no hospital, hospital sai, costurado na minha roupa.
Perfeito.
Ele falou, pode, não tem problema nenhum. Eu falei, graças a Deus. Então, essa eu pedi, assim, por favor. Porque tava muito difícil pra mim. Então, essa eu consegui mudar. Mas nada de contexto da peça, sabe? Só essas questões de...
E na verdade, a minha roupa, mesmo no singular, já significa a roupa toda, né?
Exato. Tipo, não mudou o contexto.
Você não mudou para a minha camisa.
Exato.
E, né?
Perfeito.
Então, assim, e coisinhas que eu acho que é, no nosso dia a dia são mais comuns. Por exemplo, tinha uma frase que eu falava, eu não entendo. Eu não entendo, pra mim, um dia, não foi nem pensado, um dia saiu, como assim? E eu falei, nossa, como assim? É tão natural, né? Porque saiu natural. Aí eu também perguntei, posso mudar pra como assim? Ele, pode, não tem, não vai mudar a história. Eu falei, ótimo. Porque aí eu mudei de, eu não entendo pra, como assim? Que é mais, né, o nosso dia a dia sai
você.
Mais fácil, é.
Sim, é que aí tem muito assim, a tradução também.
Uh-huh.
O como assim tá no mesmo lugar. Poderia Sim. ser, a pessoa que traduziu poderia ter traduzido pra como assim.
É. É porque às vezes, sei lá, você tá traduzindo tanta coisa, às vezes você não vem à cabeça, né? Como assim? Você fala, I don't understand. Você bota, eu não entendo.
É.
Né? Já vem. Só que aí o como assim fica natural, fica mais falável. Então, não teve problema. Mas só isso. Uhum. De resto, acho que eu falo tudo muito certinho, assim, de texto.
O vilão que você tava comentando é interpretado pelo Thiago Abravanel?
Não, o vilão é o Gleb, é o Luciano.
Ah, então é interpretado pelo Luciano.
É.
Esse vilão, ele não existia na animação.
Não.
Assim, ele, na verdade, ele era uma figura...
É, que na animação era representado pelo Rasputin, que até existiu na época, né? Que era visto como um mago, que fazia bruxaria e tal. E aí eles colocaram isso no filme realmente como ele tendo poderes e tal. E aí, na história, eles tiraram esse personagem, colocaram o Gleb, que é uma coisa mais humana, né?
Uhum.
Então, deram uma mudada.
E o personagem do Thiago Abravanel, ele... Qual que é?
O Ti, ele faz o Vlad. Que ele, junto com o Dimitri, que é o... É um trio, assim, principal, né? Que é a Anya, o Dimitri e o Vlad. E o Dimitri e o Vlad, eles são dois charlatões, assim, que eles... É, na história, a avó, a imperatriz, né, da Rússia, tá procurando pela neta. Porque tem essa coisa de... será que a Anastácia morreu com a família? Será que não morreu? E aí ela... tá em busca dessa neta perdida. E aí ela dá uma recompensa. Ó, quem achar a minha neta vai ganhar tanto. E aí esses dois ficam, opa, tem dinheiro envolvido, vamos, né? Vamos tentar achar. Só que aí eles começam a fazer, tipo, uma audição. Ai, vamos ver se a gente acha uma menina. Eles não estão nem a fim de achar a verdadeira.
Uhum.
Mas uma que engane. Ah, essa aqui tá bom. Então, esse é mais ou menos o plot deles, assim. Tentar achar uma menina que vá... É, passar por Anastácia, né?
Uhum.
E aí eles encontram a Anya.
Uhum. E falam, nossa, você é perfeita pra passar
por... Menina, você é boa mesmo.
Engana direitinho, ela, caramba. Caraca, vamos dar os recados pra depois a gente continuar contando Beleza. A sua história? Ó, se você quiser mandar pergunta pra Gi, é só acessar nv99.com.br/venus ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, que já vai dar o site aí, tá bom? E a gente tem um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks, ou seja, R$10, e 300 Sparks, ou seja, R$30. Então manda lá.
É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês e você apoia o nosso canal sem gastar dinheiro. Então faz isso lá, que a gente agradece muitíssimo.
Será que a Gi ia pedir pra mudar esse nosso recado? R$30 custa Sparks.
Ou ia tentar fazer um sotaque. R$30.
Olha
lá. Olha.
Manda bem.
Algum já. Eu até pergunto assim para meus amigos cariocas que vão assistir. Falo assim: vocês notaram algum sotaque? Aí eles falam. Teve uma amiga que falou assim: seu S está limpo, sem chiado, tá assim, ó. Falei, ótimo. E aí, e tem gente que fala assim, não notei sotaque nenhum.
Uhum.
Eu falo, ó, tá ótimo.
Uhum.
Porque eu acho que eu mesclo os dois, assim. Não é que eu fale tudo, assim, tipo, sem chiado.
Sim.
Aquela que não falou nenhum chiado. Mas, mas eu também tenho algumas palavras que saem com chiado, mas é menos.
Tipo,
eu
tento... na dublagem.
É, eu tento dar uma limpada, assim, em tudo.
Uhum.
Sem ser tão... Por um lado, sem ser tão pro outro. Uma coisa meio...
Como que é? S de São Paulo e R de Carioca, é isso?
É. Ah, porque o R de São Paulo é muito difícil pra mim
é
também. Difícil.
E porque são vários.
É. É verdade. Porque
você
tem gente
tem
que fala
porta
e por quê.
Porta. É. Tem o porta, que é do interior, que sou eu falando.
Uh-huh.
É, então, o R é do Rio.
É.
Que é o porta.
O porta.
Isso. Uhum. E o S de São Paulo.
Exato.
Então, é portas.
Portas.
Isso.
É. Já sai, não sai tão forçado, mas portas.
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 Tem coisas na vida que eu até falo já com um sotaque mais paulista, porque eu tô assim, sei lá, vou fazer um story. Tem amigos meus que falam assim, nossa, olha ela com sotaque paulista. Eu falo, gente...
Eu nem percebi.
Tá natural, assim. Tem coisas que eu não consigo mais. Mais.
Olá! Oh! Olha ela com sotaque paulista.
Olha, mas volta pro Rio uma semana pra ver se não volta com chiado.
É verdade. Ó, a gente tem uma surpresa pra você que vai aparecer na tela agora.
Mentira.
Que fofo, cara.
Gente, olha esses peitos.
Eu acho que não é. Não é esse emblema de hoje.
Eu baixei esse.
É mesmo?
Mas eu gostei desse.
É mesmo? Bom, se for. É, mas eu acho que esse daí era de outro podcast.
Juro, eu baixei esse. Não.
Tranquilo, a gente já vai mostrar a surpresa. Mas olha esse que bonito.
Mas você vai ter um desse, só que vai ser você.
Tá.
Mas ela gostou desse.
Eu gostei desse, eu queria esses peitos. Esse,
não, eu olhei e falei, tá, vou botar aqui.
Não, tranquilo, a gente já pega outro.
Os olhos verdes também, gostei.
Você falou que começou no teatro muito nova. Foi um pedido seu de pequena? Você já era encantada com isso?
Menina, foi, assim. É, minha mãe, desde criança, ela sempre me levava pra assistir peça infantil e tal. E eu sempre me encantei. Era aquela criança que queria participar. Quando tinha, assim, ah, é algum voluntário. Eu. Então, eu sempre...
O burro do Shrek, sabe? Aquela Eu me escolhe! Eu me escolhe!
Quero brincar. Então, assim, eu sempre fui muito, assim, sem vergonha mesmo. Tipo, ai, quer alguém? Eu.
Uhum. O mágico tá lá apresentando uma criança. Eu.
É exatamente isso. Festinha de criança era sempre me escolhe. E aí, uma vez eu tava na minha escola, fui assistir uma peça que tava passando lá. E eu vi uma menina, assim, que era da minha série, fazendo. Aí que eu tive a noção, assim, caramba, ela tá fazendo, então eu posso também, uhum. Sabe? Porque não tem idade pra fazer.
Nós pessoas...
É, porque assim, eu via atores mais velhos fazendo um infantil, sei lá, num clube. E aí, quando eu cheguei na minha escola e vi que tinha gente da minha idade, eu falei, eu posso também. E aí, eu falei com a minha mãe. Eu tinha 5 anos, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, quero fazer teatro. Aí ela falou, tá, é que eu já paguei 1 ano de balé. Vamos fazer o balé? Depois a gente entra no teatro. Então, eu fiz o balé, aí entrei no teatro com 6, que aí eu esperei um ano. E aí, assim, eu me encantei. E foi uma... Eu, inclusive, perguntei pra minha mãe esses dias, essa semana. Falei assim, mãe, quando eu entrei no teatro, assim, você... Logo de cara, você já falou, nossa, a menina é boa. Ou foi uma coisa... tá bom, deixa ela fazendo
vai
teatro.
Vai aprender.
É. Ela falou assim, filha...
já que gosta.
Ah, é, vou pagando aqui, né? Ela falou assim, filha, a primeira vez que você fez uma peça, foi uma pecinha de meio de ano, você devia ter 3 falas. Era aquela coisa que todo mundo tinha uma falinha solta. E aí eu olhei e falei assim, nossa, ela tem uma desenvoltura, né? Ela fala bem. E ali ela já ficou assim, tá. Eu não sei se era uma coisa tipo, minha filha, caramba, tipo, mães adoram filhas. Ou se, né? Ou se foi uma coisa realmente tipo, caraca, ela é boa. E aí teve essa pecinha de meio de ano e teve a do final do ano. Que aí já era uma peça com personagem, porque essa do meio era uma coisa mais soltinha, frases. Era até, inclusive... É, inspirado num livro, acho que da Maria Clara Machado. Acho que era isso.
Mistério da Feiurinha, será?
Eu fiz esse, mas não foi esse. Era uma outra. Mas não era, tipo, uma história. Eram ceninhas, assim, soltas.
Sketches.
Isso. E aí, no final do ano, teve uma peça que chamava Plink, na Terra Encantada. Acho que era isso. E aí, foram distribuindo... A professora foi distribuindo os papéis e ela falou assim... E aí, me deu uma coisa na cabeça, gente, que eu queria ser a Karina. Por quê? Porque eu gostei desse nome. Ai, quero ser a Karina. Karina é legal, não sei o quê. Foi distribuindo os personagens, né? A professora falou, olha, o Plink vai ser a Giovana. Aí eu comecei a chorar. Falei, queria ser a Karina. Tipo assim, nem me passou pela cabeça.
Você nem entendia.
O protagonista, o nome da peça é Plink. Eu tava tipo, ai, queria ser a Karina. E aí, tadinha, ela me botou no colo e falou, Gi, olha, eu te dei esse papel porque eu acho que você... Vai aguentar, você mandou muito bem na peça de meio de ano, não sei o quê. Eu acho que vai ser bom pra você. Eu falei, tá, tudo bem, vamos fazer o Plink, então. Beleza.
Só pra me corrigir, a Feiurinha é do Pedro Bandeira.
Ah, tá.
Eu falei Maria Clara Machado, mas acho que eu tava pensando em outra coisa.
E eu também nem...
Passou batido. Não, mas é só porque eu falei, não, peraí, calma. Não, é do Pedro Bandeira.
Mas eu amo essa história.
É muito fofa.
É muito fofa. Mas aí...
Não
faço
agora, não.
É. Podia ter, né?
Porque é uma princesa que foi depois.
É.
Fala.
Eu tô pronta.
Ah, o emblema, tá.
Então, o emblema.
Termina de conta, daí a gente puxa.
Ah, tá. E aí, beleza, fui ensaiar o Plink, não sei o quê. E eram 2 turmas, então tinha 2 dias de peça. Aí fiz o Plink. E aí, no dia seguinte, a menina que ia fazer a Karina no outro dia não ia poder fazer. Não sei o que aconteceu, gente. Destino? Talvez.
Envenenou.
Ou eu envenenei ela, eu acho. E aí...
Chat, o que vocês acham? Vocês acham que deu uma dor de cabeça?
Uma dorzinha de barriga, um negócio.
Ela foi de cara no chão.
É. Que horror. Mas foi muito louco, assim, eu não lembro.
Um bilhetinho, eu sei onde você mora, na mochila.
Menina de criança.
6 anos, né? Eu sei, eu não sabia nem escrever, eu acho. Eu sei onde você mora. E aí, a diretora falou assim, ah, ela não vai poder fazer. Giovana, você quer fazer a Karina? Eu falei, quero.
Era o que eu sempre queria.
Eu sempre quis. Então, assim, eu fui um dia, eu fui o Plink, no outro dia eu fui a Karina. Não, aí, assim, não tem memória de se eu ensaiei, se eu já sabia tudo, se foram meses de ensaio, não lembro. Mas foi uma coisa, assim, muito louca. E aí, a partir dali, assim, eu falei, cara, se eu fiz o protagonista, eu fiz uma personagem que eu queria de um dia pro outro. Falei, cara, é isso. E aí, eu continuei fazendo uma peça atrás da outra. E aí, a diretora me chamou pra fazer peça fora da escola, né, que já era... Uau, tipo, tô ensaiando fora da escola, não tô fazendo a pecinha de teatro da escola, era
tá
tipo...
ficando profissional.
É, tipo, recebia meus R$2 no final do mês, sabe? Então era assim, eu fui juntando meu dinheirinho, era uma coisa assim, caraca, com 6 anos eu já...
Posso me bancar.
Já posso me bancar com meus R$2, comprar uma juquinha, sei lá, né?
Exato.
Nossa, fiz uma propaganda.
Da cantina da escola. Ó, vamos ver o seu emblema agora.
Vamos.
Ah!
Agora eu entendi tudo. Gente, que coisa fofa!
Muito
quem fez?
Legal. Quem fez foi o Gigalvão, nosso ilustrador aqui.
Gente, que coisa mais linda!
Você vai ganhar, tá? Esse emblema é seu.
Mentira.
Em alta qualidade. Você pode fazer um quadro, você pode fazer o que
com
quiser.
Com certeza! Gente, amei!
Mais parecido, né?
Achei. Um pouco menos de peito.
Okay. Ela, mas cadê os peitos?
É. Poxa, os olhos verdes. Mas amei. Ai, gente, coisa mais
muito
linda.
Fofo. Qual que é o código para resgatar?
Gigi Rangel.
Gigi Rangel.
Olha aí.
Dá para resgatar gratuitamente na nossa plataforma. Tá
Ai.
Bom? Vocês têm 24 horas. Então corre.
Gente, que carinho. Achei lindo.
É seu.
Obrigada.
E eu tava procurando o Vênus, mas agora já achei.
Deixa eu ver. Ah.
Na não. caixinha, né?
Na caixinha. É. No símbolo da caixinha. Você é filha única?
Eu sou filha única par de mãe.
Uhum.
Aquela, eu sempre que faz a pergunta, eu travo. Porque eu sempre... Eu cresci morando com a minha mãe, mas eu tenho 3 irmãs por par de pai.
Entendi. Mas a sua mãe não tem nada a ver com a área artística. Ela
nada
tem outro
a ver.
Emprego.
Nada a ver.
Mas ela sempre amou.
Se formou em odontologia, fez 1 ano e... Ai, não quero. Professora de inglês. Então, agora ela trabalha com material de curso, assim, em inglês. Mas nada a ver com arte. Ela só sempre gostou muito de me incentivar, assim. Então, era tipo, ai, fim de semana, vamos assistir uma peça. Vamos assistir um negócio. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu já tinha ido muitas vezes ao teatro. E aí, eu fui assistir... Pode falar o nome do filme?
Pode.
Stuart Little. Ah. Aí, eu fui assistir. E aí, acabou o filme e fiquei sentadinha, assim, esperando. Ela falou, vamos, filha? Eu falei, não, tô esperando. Ela, o quê? Eu falei, ué, os personagens saírem pra tirar foto. E eu tava aqui, ó, cadê o ratinho pra tirar foto? Porque era o que eu tinha de referência, né?
Exato.
A galera terminava a peça, eu tirava foto com todo mundo.
Ela foi assistir Harry Potter e ficou esperando, tá
cadê
ligado?
Cadê o Daniel Radcliffe? Eu não sei onde falar o sobrenome. Cadê ele? Fiquei esperando, assim.
Fofinha.
É, aí ela falou, não, filha, aqui não tem. Aí eu, ah, tá.
Mas você viu como
credo
sua mãe...
gente chata.
É, gente.
Não vou nem comentar, né?
Vou ficar no camarim, eu, hein?
Sua mãe foi visionária, porque ela te colocou no balé e depois ela te colocou no teatro.
Foi.
Onde
quer
que
dizer...
vem a música agora, a aula de canto? Porque ela tava preparando uma atriz de teatro musical.
A música, assim, teve... Eu já falei em outros lugares, assim, mas eu não me considero uma cantora. Eu me considero uma atriz que canta. Hoje em dia tem muita gente que bate na minha cara e fala, cala a boca, você é cantora. Eu falo... Não sei ainda, não me vejo seguindo uma carreira de cantora, porque eu gosto muito dos palcos, da atuação e câmera também, mas a parte, tipo, ai, cantora solo não me,
uhum.
não me vem. Mas é, quando eu era bem pequena, assim, acho que nessa mesma época que eu entrei no teatro, teve a formatura da escola, dos pequenininhos, para ir pro ensino fundamental.
Uhum.
E aí... É, teve, tipo, uma audição, assim, porque ia ter uma apresentação de final de ano, formatura. Teve, tipo, uma audição de... Ai, vamos ver um aluninho que possa cantar no final do ano. E aí, foi uma coisa assim, tipo, os alunos escolheram. Foi minha primeira audição da vida. Eu fui... Falei, ai, quero participar. Sempre querendo participar. Aí, eu falei, vamos lá. Cantei a musiquinha. E aí, foram me escolhendo, assim. Ah, beleza, vamos escolher fulano. Aí agora a final, quem vai ser? E aí eu fui escolhida pra cantar no final do ano. Assim, hoje em dia, se eu pego o vídeo, é triste. É muito triste. É assim, caramba, como que deixaram?
Mas... Você fica imaginando os outros, né? Que não foram escola.
Eles olhando assim, falando...
Menina, tava difícil a situação dessa escola.
Eu perdi pra isso. Mas foi a primeira vez que eu me apresentei, assim, cantando, né? Pra, tipo, muita gente. E eu falei, tá, então, se me escolheram pra cantar, deve ser que eu levo jeito. Mas eu não comecei a fazer aula de canto nessa
época. Imaginando a Giovana indo no arquivo confidencial. Chega o vídeo sem áudio e fala, menino, perdeu o áudio desse vídeo,
olha,
você acredita?
Foi corrompido.
Eu até tenho o vídeo, mas o áudio, não sei o que aconteceu.
Ou então bota um autotune, já dá uma, né?
Exato. Bota uma trilha de fundo.
Uma afinada, assim.
Porque... Adoro Coldplay, coloca.
É, não, porque na época eu achava que eu tinha mandado bem. Hoje em dia eu assisto e falo, misericórdia. Mas assim, criança, né?
Claro.
Ai, vamos... Enfim. Aí, cantei essa musiquinha e tal. Vi assim, poxa, consigo cantar, mas não me comecei a fazer aula de canto. Não, não foi assim. Eu continuei no teatro. E aí, essa diretora de teatro, que inclusive, assim, ela é um anjo na minha vida. Porque é ela que, sabe, me ensinou, assim, a base do teatro. E ela tinha uma visão... Era meio visionária, assim, tipo, ah, eu acho que você pode fazer isso, eu acho que você pode fazer aquilo. E aí, quando teve...
Como ela chama? Vamos mandar um beijo.
Renata Maia, Renata.
Beijo, Renata Maia.
Obrigada por tudo. E ela viu uma coisinha no jornal, assim, avisando, ó, vai ter audição pra Noviça Rebelde. Que era, tipo, muitas crianças. Ela falou, vai fazer audição pra Noviça. Porque, assim, acho que tem tudo a ver com você. Falei, tá bom. Aí eu fui fazer... Fui passando nas fases, cheguei na final, não passei. Inclusive, na audição, fui cantar Sandy Júnior. Falei, ah, leva uma música de livre escolha. Sandy Júnior.
É o que eu quero escolher.
Era uma
Rebelde.
Vez. É. Aí, eu fui fazer, cheguei na final, não passei. Eu falei, tá, tudo bem. Mas foi a primeira, assim, audição para um grande musical, né? Falei, não, beleza. Aí, no ano seguinte, abriu a audição pro Gypsy, que era dos mesmos produtores. Aí, eu falei, ah, vou tentar também, né? Tipo, pô, no outro cheguei até a final, de repente... Tenta, fui lá fazer e era assim, milhares de crianças, tipo, muita gente. Aí você, sabe aquela coisa, você chega na audição de canto e as crianças estão esticando a perna na parede, assim, yeah! E eu assim, gente, não sei fazer isso.
Uhum. E as crianças são treinadas pra guerra já, entendeu?
É, assim, tipo, já com sangue no olho, eu assim, caramba. Fui fazer a audição.
O diafragma eu sabia, mas perna é novidade pra mim.
E não, audição de canto e a galera aquecendo perna, assim. Eu assim, misericórdia. Aí, cheguei, fui fazer a audição, fui passando. Passei. Fui fazer, tipo, meu primeiro musical grande, assim, mega produção. Gypsy. E foi, assim, bizarro. Porque eu falei, aí que eu comecei a, tipo, caraca, eu posso cantar e atuar ao mesmo tempo.
Que, quantos anos você tinha?
Eu tinha 12.
Tá.
E aí eu falei...
Muito já madura. Né?
Muito.
Já dona de si, já.
É a mais velha das crianças. Eu era a tia do camarim. E aí, e foi assim, caraca, tá, beleza, posso atuar e posso cantar.
E
duas coisas, dançar. Três coisas que eu gosto. Assim, cantar e atuar é mais meu forte. A dança, eu faço sapateado, tipo, fiz sapateado durante anos. Tenho noção de dança. Mas ainda não tem aquele alongamento, aquela coisa que é necessária também pro teatro musical. Mas é uma coisa que eu tô correndo atrás. Mas assim, porque no teatro musical você tem que ter muitos talentos e isso é muito bom em tudo, né? Não adianta ser, ah, eu sou afinadinha, mas eu sou péssima atriz. Não adianta. Você tem que atuar, você tem que fazer a cena. Uhum. Ah, eu sou ótima atriz, mas sou desafinada.
Não.
Ou então assim, ah, porque assim... Beleza, eu como protagonista agora não tenho tanta coisa de dança, né? Não tenho uma coisa que pede tanto, um pernão lá em cima. Mas se eu fosse fazer o ensemble, que é o coro, eu precisaria muito. Então, assim, eu não posso ter essa ideia de, ah, agora eu só faço protagonista. Não, sabe? No meio musical, assim, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Então, se eu quiser continuar trabalhando, eu tenho que ser bom em tudo.
Até porque isso, né, não necessariamente tem a ver com... O talento, que é óbvio que você tem, mas às vezes não encaixa no personagem.
Exato.
Né? Tipo, o visual não encaixa no personagem, por qualquer motivo que seja. Mas encaixa no coro, e aí você não vai fazer?
Tem isso. Né? E tem muitas vezes, assim, que tipo, ai, você fala, poxa, por que fulano não passou? Fulano é incrível. Mas às vezes não encaixa, assim, até no... Tem o perfil e até nas outras pessoas, porque não é só você. Porque, por exemplo, beleza, fui escolhida como Anastácia. Muito provavelmente, o resto do elenco foi baseado... Na minha idade, porque eu sou eu tenho uma cara de mais nova do que, por exemplo, a menina que fez na Broadway, que começou a fazer com 30. Então, o elenco todo de lá já é um pouco mais velho.
Uhum.
Tem uma personagem no Anastasia, que é a Lily, que ela é feita lá na Broadway por uma moça mais velha. Tipo, não tenho noção da idade, mas talvez 40, 50. Já é mais velha. Aqui, é pela Carol, que tem, tipo, 30 e poucos. Então, assim, talvez a Carol passou porque a Anastasia que a gente tem aqui no Brasil é mais nova. E aí, ela tem o perfil de Lily, porque ela, né, encaixa ali. Então, assim, tudo é muito quebra-cabeça, sabe? Tipo, um é escolhido, aí o outro é escolhido por causa que é bom, mas porque combina aqui. E aí, o outro que tem idade, então... É muito quebra-cabeça, às vezes a gente fica, poxa, não passei, será que eu sou ruim? Pô, às vezes não é nada disso, sabe? Às vezes é muito perfil mesmo.
Total, totalmente. E depois que você fez esse, o Gypsy, o seu primeiro musical, qual foi o próximo passo?
Depois do Gypsy, assim, eu ainda tava na escola, então era meio difícil sair emendando uma coisa na outra, porque senão ou terminava a escola ou trabalhava. Assim, lógico que dá pra conciliar, mas eu nunca fui tão bom aluno, assim. Então, eu tinha que estudar, mas aí eu continuei fazendo peças menores. Assim, fiz o Gypsy, mas fazia ali uma pecinha fim de semana, no shopping, não sei o quê. Comecei a fazer muito curso, porque aí eu falei, tá, quando eu entrei no Gypsy, eu falei, é isso que eu quero. Eu já sabia que eu queria ser atriz, mas o teatro musical não era óbvio pra mim. Mas quando eu entrei, eu falei, caraca, muito legal, adorei, quero fazer isso. Então, eu comecei a fazer curso, estudar, e aí fazia aula de canto, dança, entrava em cursos que já era de teatro musical, e aí conhecia pessoas, porque nesse mês você tem que ir conhecendo pessoas. Então, fui fazendo os cursos, e aí eu ia conhecendo, aí, conheci essa pessoa aqui que me indicou para um trabalho tal, e aí conheci esse grupo que já falou de mim para uma outra pessoa, e aí isso foi caminhando. Fui fazendo curso, aí depois começou esses cursos que tinha prática de montagem, que já é uma coisa legal também, que você estuda ali e faz, tipo, uma prática de montagem de um musical lá de fora.
Uhum.
Então...
Cursos livres, né?
Cursos livres. Aí eu comecei a fazer, eu fiz o Godspell, que é um musical que é da Broadway, veio pra cá pelo Sefton, e aí depois de ter... A gente fez o curso, apresentou, depois saiu de curso, né? Virou uma coisa mais profissional. Ah, não, vamos fazer temporada e tal. E ali, assim, eu conheci muita gente incrível. O diretor, João Fonseca, incrível. O Tony Luquez, diretor musical. Vitor Maia, coreógrafo. Tipo, assim, uma equipe maravilhosa que trabalha em vários musicais gigantes hoje em dia. E na época também. Mas que eu conheci porque eu fiz um curso, sabe? E aí conheci as pessoas, o elenco inteiro. Maravilhoso. Então, fui caminhando, assim, aos pouquinhos. Não foi, tipo, Gypsy, 70 musicais depois. Não. Fui fazendo, aí fiz um musical brasileiro, aí passei para uma peça aqui em São Paulo, que foi um musical adolescente, que na época eu lembro, assim, vinha para São Paulo fazer audição, aí voltava para o Rio, voltava para São Paulo, voltava para o Rio. E era um musical que eu queria muito fazer, que era da Thalita Rebouças.
Ah.
Tipo, o texto dela era o nome Fala Sério, Gente.
Fala Sério, Gente.
E aí era uma peça, assim, adolescente, que eu falava, cara, tem um perfil, é isso, eu tinha o quê? 18, 19 anos. Falei, tenho perfil. Adoro Thalita Rebouças.
Quero ir pra São Paulo.
Quero ir pra São Paulo, porque, assim, aqui é o antro de musicais, né? Falei, caraca, quero muito. E aí, foi assim, eu lembro que foi muito tempo de teste. Foi, assim, um teste em março, depois um teste em maio. E foi meio que um ano, assim, meio solto, assim, de testes. Pra no final, assim, você passou. Falei, caraca, vou pra São Paulo. Tipo, vou morar sozinha. Nunca tinha morado sozinha. Foi muito louco,
assim. Como é que foi pra sua mãe isso?
A minha mãe, ela... Lógico que tem aquela... A gente sempre morou junto, eu e ela. Lógico que tem aquela coisa, tipo, meu Deus, minha filha tá... Vai voar, vai conquistar o mundo. Mas ela fica aquela saudade e aquela coisa, tipo, caraca, será? Não sei fazer um arroz. Será que ela vai conseguir se virar? Mas tem também o... Ela sempre quis isso, sabe? Tipo, tem que ir. Porque ela não vai pra São Paulo. Tipo, minha mãe ia me prender aqui. Ó, não, não vai. Então, ela sempre me apoiou muito. Então, foi muito gostoso, assim, vir pra cá e ter o apoio dela. E aí, eu consegui dividir apartamento com amigos meus. Que aí
do
já não...
Do teatro também?
Do teatro. Que já aí não era, tipo, ai, tô morando sozinha em São Paulo. Era assim, tô aqui com uma galera que eu conheço.
Sim. Que bom, porque chegar sozinha aqui... É complicado.
É tenso.
E também tem a preocupação, assim, de você estar sozinha, porque não tem ninguém
te esperando em casa, sabe? É tipo assim, se acontecer alguma coisa com ela e não for ela mesma me avisar, quem vai?
Sim.
Né? Alguém ali tem meu telefone e vai me ligar. É quase essa...
E foi bacana, porque assim, esses amigos que eu morei junto, eles também estavam na peça. Então foi uma coisa assim, a gente vivia muito junto, assim, ia pro trabalho junto, ensaio, não sei o quê.
Quem que era que tava no elenco?
Era, ó, tinha a Isabela Quadros e o Robson Lima, que foram os dois que eu morei junto. Aí tinha...
Foi aí que você conheceu a Nanzali ou o Lohane?
Não foi. A Lohane, que eu chamo de Lohane, mas é Fernanda. Eu conheci no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Que foi antes disso tudo, porque eu tinha feito um curso, os cursos são ótimos pra conhecer pessoas. Eu tinha feito um curso, e aí o Tony Lucchesi, que é um diretor musical... que é maravilhoso, ele tava nesse curso e aí, no Shopping da Gávea, iam fazer um musical da Pequena Sereia. Menor, né? Não esse gigante de aqui de São Paulo, uma peça de uma hora. E aí ele falou, cara, vou indicar ela. Nesse curso eu tinha cantado a música da Pequena Sereia. Ele falou, vou indicar. Aí ele me indicou pra uma produtora, falou, ó, ela acho que tem perfil e tal. Não era ruiva na época, gente. Ah, é? Não sou ruiva de verdade.
Meu Deus,
toma essa bomba. Toma
denúncia.
Essa bomba. Ele me indicou, fui fazer o teste, nananã. E aí a diretora falou,
Do nada?
Caramba. Meu
Deus. Caiu, é claro. 03030003. Caiu mesmo?
Caiu também.
Meu Deus, o celular avisou. Mas pode continuar. Ele te indicou.
Ele me indicou, fui fazer o teste e a diretora falou assim, você pintaria o seu cabelo de ruivo? A Carla, Carla Reis. Te amo, cara. Também outra visionária da minha vida.
Carla Reis, Reina, te amo.
Eu também te amo, Carla.
Te amo. Ela falou, pintaram o cabelo? Eu falei, cara, vamos. Nunca tinha feito nada no cabelo, mas eu sempre pensei, cara, eu queria muito pra um trabalho poder mudar. Falei, vamos. Pintei o cabelo de ruivo, comecei a fazer a Pequena Sereia. Conheci Lohane. E
você lá... Você era operadora de áudio, Ananza?
Era microfonista.
Maravilhosa. Chama.
E aí a gente... Lá eu fiz muito, assim. Fiquei muito tempo no Shopping da Gávea. Que lá no Rio, o Shopping da Gávea é bem, assim... Foco teatro infantil. É bem famoso por ter peça lá e tal.
Coisas culturais, né?
É. E aí eu fiquei, assim, alguns anos fazendo peça lá. E aí... Acho que foi... Aí eu passei pra São Paulo e vim pra cá. Acho que foi isso, assim. E aí eu vim pra São Paulo, fiquei aqui esse tempo, depois voltei pro Rio, aí fiz alguns musicais, aí em 2019 agora eu fiz o Despertar da Primavera.
Que legal.
Que foi, na verdade, eles voltaram a fazer, né? Tinha tido há 10 anos atrás com um elenco, e aí foi assim, estourou, todo mundo era muito fã do Despertar, porque é uma peça muito jovem, que fala, tem muita polêmica, então foi bem marcante na época. E aí a mesma produtora, depois de 10 anos, resolveu refazer. E aí teve audição, não sei o que, aí não dava pra ser as mesmas pessoas, né? Porque 10 anos depois, quem tinha 14, agora
tinha 10 primaveras a mais.
É.
Já tinha despertado 10 vezes a
pois
primavera.
Pois é, aí ficou muito... A galera ficou mais velha, e aí eles fizeram a audição, e eu passei, e aí fiz o Despertar em 2019. Que a gente ia vir aqui pra São Paulo, né? Mas aí começou a pandemia.
2020, cara.
Não deu.
O que você sentiu de diferença no cenário de teatro musical aqui de São Paulo? Em relação, sei lá, público, ou um ritmo mais frenético...
Assim, eu nunca... Eu achei muito louco trabalhar com a galera lá de fora, né? Porque vieram os gringos pra cá, o diretor musical, coreógrafa, e dá-lhes trabalhar
e
o inglês.
Detalhe, tá? Pra montar uma peça dessa magnitude, tem apenas, sei lá, um mês, dois meses.
Uhum.
A gente e você se vira?
Cinco semanas.
Caraca, velho.
Então, foi muito louco. E aí, trabalhar com a galera lá de fora, assim, maravilhoso, né? Tipo, vamos usar o cursinho que a gente fez de inglês e...
Sua mãe está orgulhosa.
Minha mãe orgulhosíssima. Mas eu reparei muito a diferença do público daqui, que eu acho que é mais... eles são mais fervorosos, sabe? Mas também fãs. Muita gente. No Rio, lógico, a gente saía da peça, tirava foto, dava um autógrafo. Mas aqui é tipo assim...
Um fã-clube.
Fã-clube, pessoas que choram, que estão presente e que ficam encantadas e voltam 10 vezes pra assistir, sabe? Então, aqui é muito... A galera é bem fiel. E isso eu fiquei, tipo, senti, sabe? O carinho do público daqui, que é muito grande. Galinha, Thiago.
E conta como é que foi a audição pra Anastácia, então.
Tá.
Vamos chegar nessa parte.
Vamos.
A gente pulou também, teve Malhação também, né?
Teve Malhação.
Então vamos falar de Malhação primeiro,
que
antes
que
de
pulou
Anastácia.
A carreira. O Malhação... A Malhação veio também por causa de um musical. Eu tava fazendo um musical no Rio, um musical brasileiro chamado Mambembe, e eu era swing. Swing, pra quem não sabe, é a pessoa que ela tem que saber todos os plots, ela tem que saber todos os personagens, e geralmente ela não tá em cena. Então ela fica na coxia. É um pouco cruel, assim.
Ela vai pra não trabalhar.
Mas ela é importantíssima.
É importantíssimo, porque se uma pessoa, sei lá, cai em cena, torce o pé,
que
ela tem que entrar.
Acontece
já.
Na hora.
No Anastácia já aconteceu de sair no meio da peça. O swing tem essa função. Ele tem que saber todos os personagens e ele fica ali de stand-by, na coxia. Se precisar, ele entra. Então, eu era swing. E aí, uma produtora de elenco chegou numa das meninas do elenco e falou assim, você pode me indicar o nome das meninas do elenco? Porque a gente queria fazer teste pra Malhação. E ela indicou, me ligaram. Na época, assim, me ligaram. Eu não tinha atendido na hora. E aí eu falei assim, não sei o que me deu, tá? Alguma coisa, destino, obrigada. Me falou assim, cara, eu vou salvar esse número no WhatsApp só pra ver a foto. Vai que é alguém que eu conheço. Aí eu salvei o número, olhei a foto e tinha um crachá da Globo na foto. Tipo, a pessoa com crachá da Globo. Eu falei, Mandei mensagem. Falei, oi, desculpa, não consegui atender. Queria entrar em contato comigo? Ah, não, porque a gente tá fazendo teste pra Malhação e a gente queria te chamar pra primeira fase. Falei, nossa, graças a Deus que eu mandei mensagem. Falei, bora! Cheguei lá.
Quando? Ontem?
Quando? Agora? Daqui a uma hora, chego. Aí a gente... Cheguei lá, tinha uma galera que eu já conhecia, que era uma galera do teatro. E a primeira fase, assim, foi uma entrevista, assim, tranquilo. Chegamos, entramos na sala e eles perguntavam, conta um pouco da sua vida. Eu falei, faço teatro há muito tempo, não sei o quê. Ah, como é que você era na escola? Ah, era assim, assado. Sim. Tinha umas perguntas específicas, mas eles queriam mais ver, assim, acho que nossa desenvoltura, como é que a gente, falava, assim, em frente a uma câmera e tal. Beleza, passou um tempo. E aí eles começaram a fazer um workshop de uma semana. Tinham 3 semanas e cada semana era um grupo que ia fazer. Aí eu fui na segunda, eles me chamaram, falaram, a gente quer que você faça um workshop de segunda a sexta. E eu tava aqui em São Paulo, com o musical, adolescente. Eu falei, gente, o musical era de quinta a sábado. Eu falei assim, olha, eu tô em cartaz com o musical, eu tinha assim, acabado de estrear. A gente não tinha sub, não tinha como eu sair e entrar alguém, não tinha. Eu falei assim, qual é a possibilidade de eu fazer esse workshop de segunda a quarta? Porque quinta eu tenho que estar em São Paulo. Aí a pessoa, olha, eu vou ver aqui com a diretora e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí passou um tempo, beleza, você pode fazer tranquilo de segunda a quarta. Eu falei, graças a Deus.
Aí você não tem mais também nenhum dia?
É. Aí eu falei assim,
loucura,
beleza.
Loucura, vambora.
Aí fui pro Rio, segunda eu tava lá fazendo workshop. E era assim, é muito louco essa sensação de audição, porque é todo mundo ali com sangue no olho, querendo aquele papel, sabe? E uma energia, assim... É difícil ter uma energia gostosa numa audição. É sempre assim, caraca, essa pessoa tá sendo legal comigo, mas ela tá sendo legal mesmo?
Por quê?
Ou ela tá sendo simpática porque o diretor tá vendo?
É
uma coisa
ou ela
tensa.
Quer ver como é que eu ajo pra pegar alguma coisa minha.
Quer alguma informação minha? Quer uma fraqueza?
Quer saber se eu tenho uma alergia?
E a pessoa assim, não, eu só quis dar oi pra
só
ela.
Só te dei um aperto de mão. Exato. E aí a gente comecei a fazer e era uma coisa assim, também, como lidar com câmeras. Eu nunca tinha feito nada de câmera, novela,
é
série.
Teatro.
Eu sou do teatro, eu comecei no teatro. Então, atuar, eu sei, mas bota uma câmera na minha frente, não sei como é que eu ia reagir. E aí era uma coisa assim, uma sala grande com... vários adolescentes, lindos, maravilhosos, todo mundo com um estilo diferente, carinha de Malhação. E aí, assim, tá bom, vamos dar um texto aqui. Vocês decoram o texto, falam pra câmera. E aí tinha um feedback da moça que tava lá vendo nela. Balançou muito na câmera. Não precisa balançar tanto. A gente tá aqui, daqui pra cá. Tinha esse feedback que eu achei legal já, só de ter. Porque às vezes a gente nunca tinha feito, né, uma coisa. E aí só de ter um, assim não é legal, já é bom.
Uhum.
E aí assim, olha pra câmera, você tá falando olha pra câmera. Ou então não olha pra câmera. Não precisa gesticular tanto. Eu sou de teatro, eu gesticulo a beça. A última pessoa na fileira tem que ver o que eu tô sentindo. Então às vezes a gente
lembrou
tá...
Lembrou do Hassum?
Lembrei do Hassum.
Então assim, às vezes a gente tá com dor, é tipo, tô com dor. Às vezes na novela, tipo, pô, tô com uma dor.
É.
Sabe?
O Hassum contou pra gente que ele também veio do teatro, né? Uhum. E a primeira vez que ele foi fazer foi isso. O cara chegou pra ele e ele tava fazendo uma ponta. Era uma ponta só. Uhum. Assim, a pessoa
ele tinha
ia
uma fala.
É, era a primeira vez que ele tinha uma fala. E a pessoa ia passar por ele, tava procurando uma pessoa e ia falar assim, você viu essa pessoa aqui? E era pra ele falar assim, não vi.
Uhum.
E a cena seguia. Era isso, era a participação dele, tá? Porque a pessoa tava procurando alguém e uhum. era só alguém que tava na rua.
Aí, ação!
Ação, a pessoa... Você viu essa pessoa? Daí ele... Não vi. Corta! Aí o diretor, você veio do teatro, né?
Caramba. Assim,
porque tá muito.
Uhum.
Aí ele, tá. Então tá bom.
Só falei que
aí,
não vi, mas só,
tá bom. Tá bom, tá bom. De novo, gravando. Você viu essa pessoa dele? Não. Corta!
Ai.
Então, tá muito. É menos.
Menos.
Bem,
o microfone tá aqui.
Aí
ó.
Ele conta, aí ele vai contando, que daí chegou numa hora que ele já tava puto, que ele falou assim, meu Deus, não tem o que eu tirar mais, né? Aí a pessoa chegou pra ele e falou, você vê essa pessoa? Ele faz assim... Passou, aí o diretor,
show.
Ótimo, perfeito.
Obrigada.
Mas, pra você foi tipo isso, né?
É muito isso. Tem até, eu vou contar daqui a pouco pra não perder, mas tem uma situação na Malhação que foi assim, quando eu comecei a gravar. Mas...
E lá na audição?
Na audição, a gente tava fazendo e tal. É, e aí, eu fiz até quarta. E aí, quando foi a quinta, eu falei, tem que ir, né? Não vou poder ficar. E aí, eu soube que na quinta teve a audição de personagem. Que aí foi quando eles foram mais específicos. Eles foram dando papel, né? Você tá pra fulano, você tá pra ciclano. Eu falei, putz.
Sempre é assim na vida, né,
nossa,
velho?
E aí, eu falei assim, gente, é isso. Não consegui, tinha peça, avisei. Foi segunda, quarta. Não tinha o que fazer. Se tiver que ser, vai ser. Porque se não tiver também...
Joguei pro universo.
Foram 3 semanas assim, com 3 grupos diferentes. Na quarta semana, teve uma meio final. Foi um workshop com quem eles tinham gostado mais das 3 semanas. Não fui chamada. Falei, não rolou.
É um sinal.
Não rolou, tá bom. Segui minha vida, continuei a vida. Soube que a galera tinha sido escolhida. E aí, um dia, estava em casa. Não foi um dia comum. Tinha acabado de terminar com meu namorado. Estava, assim, em prantos.
Senhora.
Foi uma situação maravilhosa. Estava em prantos em casa com a minha melhor amiga. Assim, amiga, foi horrível, não sei o quê. Fernanda pegou essa fase.
Pegou essa fase?
Eu sei quem é.
Ela.
Eita,
e aí,
Príncipe Eric.
Não é tão príncipe, né? Valeu. E aí, recebi uma ligação. Falei, oi, em pranto, assim. Aí a
moça... Eu não vou voltar!
Não quero! E aí, era a moça que tinha me ligado antes. Falando assim, oi, Gi, aqui é da Globo. Falei, opa. E a gente queria saber se você queria fazer elenco de apoio na Malhação. Na hora, a lágrima secou, assim. Eu falei, não.
Menina, eu tava num teste agora de papel que a pessoa terminava o namoro.
Tô emocionada.
Vou
e aí,
mandar aqui meu.
Ela falou assim: você quer fazer elenco de apoio? Gente, eu não sabia o que era elenco de apoio. Eu falei, claro, agora.
Você escutou Globo, Malhação, elenco,
Globo,
apoio?
Globo, Malhação, elenco.
Você quer?
Quer? Eu falei, sim. Beleza. E aí, assim, do nada, gente, o choro de tristeza foi pra tipo: caraca, eu vou fazer a Malhação! Foi um dia, assim, que foram picos de energia, de emoções. E minha melhor amiga já tava lá, então foi assim, caraca, amiga, olha essa reviravolta que a vida dá. E beleza.
Trocou o pote de sorvete por um champanhe?
Não,
foi
exatamente isso. E aí eu falei, caraca, tô na Globo. Mãe, tô na Globo. E aí aí fui pra lá, fiz crachá, não sei o que, me senti a
chique.
Última bolacha do pacote.
Andou de carrinho.
Exato. Falei, bolacha, olha aqui. Já
eu ia falar isso agora, bolacha ou biscoito?
Tô assustadíssima.
Ela fez uma pausa, me senti a última bolacha.
Tô assustadíssima.
É isso. Bem-vinda.
Olá, São Paulo. E aí, aí fui descobrir o que era elenco de apoio, né? Porque...
Já lá.
Que o que é? É uma coisa
eu
que...
vim pra fazer o que que era?
O que faz aqui? É planta? É árvore? Posso fazer. E aí, pra quem não sabe, elenco de apoio é... Não é a figuração, que não que tá ali, mas não tem fala. Mas também não é o elenco principal. E nem, assim, um elenco adjuvante. É um elenco que tá ali pra dar apoio. É esse o nome. Porque, assim, tomo na sala de aula. Aí, tô lá na sala de aula, tem o elenco principal. E aí, tem alguém pra falar, assim... Professora, eu não entendi a pergunta. Uhum. Era eu.
Porque não pode ser um dos principais por qualquer motivo.
E também não vai ser a figuração, porque a figuração realmente não tem fala.
Acompanha ali o time.
Acompanha. Tá sempre ali. Vou ser chamada todas as vezes, mas não tem aquela história, uma família... um enredo.
Você tem um coração com buraquinhos? Porque você não tinha família na Malhação?
Foi complicado. Foi complicado. Mas...
Uma chiquitita perdida na Malhação.
Mas as coisas foram mudando, porque...
Reviravolta.
O que aconteceu? Minha personagem, eu tinha um nome. Eu não tinha ideia de intenção, o que ela estava sentindo. Sabe, o monólogo interno? Não tinha, eram falas soltas, tal. Só que a personagem começou a ganhar falas. Muitas falas. E eram falas polêmicas. Eram falas que mexiam com... aquelas crianças chatas de escola que é preconceituoso. Que
ofendia 15 minorias.
Ofendia uma galera.
A cada fala.
E tipo isso. E aí eu falei assim, gente, mas tá. Mas aí também, às vezes, não entendi. Por que ela tá falando isso? Tipo, não tinha, sabe, uma história por trás. E aí a minha personagem foi crescendo. Até o momento que eles falaram assim, ó... Você vai ganhar uma quinzena. O que era isso? A minha Malhação foi a Malhação Vidas Brasileiras. Foi dividida em quinzenas.
É verdade.
Cada 15 dias, contava a história de um personagem. E aí, eu já tinha participado, assim, tipo... Mais presente em outras quinzenas. Minha personagem foi crescendo. Até que chegou um momento que falaram... Você vai ter uma quinzena. Você vai ter uma história. Eu falei, o quê?
Eu vou ter uma família.
Eu vou descobrir quem sou eu.
Ai, meu Deus. E foi. E eu ganhei família. Ganhei pai, mãe.
Meu Deus.
Descobri o porquê que a minha personagem era tão, né, cruel, às vezes.
Por que que
era? Porque a família dela, ela cresceu com o pai. A mãe meio que... Abandonou.
Negligenciou.
Ela foi assim, foi curtir a vida, seguir a vida. E ela meio que deixou a filha com o pai.
Mas isso não é normal?
Não é normal, menina. Às vezes é o contrário, né?
Então, quando é o contrário é normal.
Pois é.
Ela só queria ler um livro, de repente. Não sei.
Só comprar um cigarro ali na padaria. Mas foi. Aí, o pai era aquele, sabe? Não tinha umas atitudes muito legais. Então, influenciava a filha. E ela já cresceu sem a presença da mãe.
Não tinha um carinho, um afeto.
Então ela já sentia abandonada pela mãe. E o pai já não era bacana. Então, ela tinha os pensamentos muito atrasados, sabe? Então... Entendi o porquê que ela era tão assim. E aí, a minha personagem virou a vilã da novela. Porque tudo que era ruim davam pra ela. Era tipo assim, alguém precisa xingar fulano. Fabiana. Alguém precisa chutar um gato. Fabiana. Era tipo assim, tudo ruim. Tudo ruim era pra Fabiana. E aí, virou a vilã. E aí, teve a quinzena pra também explicar, gente, por que que ela é tão, né, escrota.
15 páginas de fala.
Caramba. E aí, foram explicando. E aí, assim... Cresci. Aí o nome foi pra abertura da novela.
Nossa!
Que aí isso aí foi, assim, auge. Aí as pessoas já sabiam meu nome, tipo, os fãs da novela já sabiam meu nome. Ganhei 15 anos, ganhei mãe, ganhei pai, ganhei história, ganhei um boy.
Que isso?
Que, inclusive...
Fabiana saiu...
É o meu boy na vida.
Mentira!
Verdade. A gente saiu da novela e foi pra vida.
Olha, a vida imita arte!
Olha como a vida faz. Fechou uma porta lá.
Tá vendo?
Aí veio Malhação. Vem cá, te colocou lá. Com o amor de sua vida.
Aí agora ela tá por aí chutando gatos e namorando.
E aí foi isso, assim. Foi uma experiência incrível de começar, assim, na Malhação, que é, tipo, porta pra tantos jovens, né, que começam na TV. Infelizmente, agora não tem mais. Mas foi um prazer ter participado disso. E teve essa questão do menos. Aqui é TV, não é teatro. Primeira cena que eu vou fazer. Já ia xingar uma minoria. Sabe? Fabiana era assim. É. E aí, tava lá e falei aqui, ó. Oh, porque não sei quem, não sei quem lá. A diretora saiu, veio falar comigo assim, ó. Gi, te dá um toque. Achei que ela foi muito bacana. Porque, né?
Ela não abriu o microfone do estúdio.
Não foi tipo Big Boss.
Giovana!
Giovana, que porra é essa? Foi uma coisa, mas ela veio e falou, ó. Eu entendia também, né? Tipo, um monte de jovem ali que tava provavelmente, primeiro trabalho
era
na TV.
Era só mais uma terça-feira que ela...
Exato. Aí ela foi falar, ó, a gente tá pegando daqui pra cima. Você tá com o microfone aqui, não precisa gritar tanto, sabe? Falar tão alto. Porque, gente, teatro, pra mim, eu comecei sem microfone, sem nada. A última pessoa da fileira tinha que
impostar a voz,
é. Então, assim, já tava berrando no estúdio. Ela, não precisa, tem um microfone aqui. É,
a intenção da voz já diz, né?
É, o gesto, não precisa de tanto. Ó, tô pegando aqui pra cima. Às vezes, você mexer muito, suja a imagem. Então, assim, mais tranquila, mais calma, vai fazendo. E aí eu falei, tá. No início eu falei, caraca, vou me demitir, né? Sou uma merda. Nunca fiz isso. Ai. Mas com os toques, assim, fui fazendo. E aí, ao ganhar falas também, fui praticando, né? Porque quando tinha frases soltas, era muito difícil conseguir alguma coisa, dar o meu máximo de interpretação numa fala. Então, quando eu fui ganhando, eu fui, tá, beleza, vou estudando, né, e praticando, não sei o que. No final, no início, eu não conseguia ver minhas cenas. Eu achava, ai, ruim. Depois eu fui falando, caramba, olha aí, não sou tão ruim. Fui pegando prática.
Fui pegando a prática.
E aí, assim, e atuando com atrizes e atores maravilhosos, que é... Camila Morgado, gente.
Nossa, cara, eu sou muito fã da Camila Morgado.
Nossa, assisti o filme da Olga na escola, assim. Eu ficava assim, caraca, ela é muito foda.
Ela fez Bom Dia, Verônica agora.
Bom
Nossa
Dia, Verônica,
Senhora.
Incrível.
É, fora outros milhares de papéis.
E aí, assim, tinha Carmo de la Vecchia.
Maravilhoso.
E aí, quando eu comecei a ter mais, mais história, né, comecei a contracenar com a Fê Paz Leme, que também é um
amor. Maravilhosa.
Então, assim, nossa, foi uma escola.
Foi.
Realmente uma escola, tanto na ficção, que eu tava na escola, quanto na vida, porque foi incrível.
E legal que você pôde sentir isso do seu personagem crescendo com a trama, sabe?
É, e sem expectativa nenhuma, porque Exato. Eu entrei assim, ah, beleza, você é elenco japonês, o que é isso? Vou fazer.
Te jogaram uma protagonista no
colo. Então, e aí foi um crescimento que foi visto ao longo da novela, que foi tipo, ah, começou quem era a Fabiana, e Fabiana terminou... Com pai,
mas isso,
mãe.
Você ainda fazendo um musical em São Paulo ou não? Já tinha acabado?
Já, cara, foi bem, assim, marcadinho. Porque a gente terminou a temporada em janeiro. E em fevereiro ou março a gente começou a gravar. Foi, tipo, perfeito. E aí eu fiquei um ano inteiro. Que aí até março do ano seguinte a gente ainda tava gravando.
Então, que foi ritmo assim. De novela também é frenético, né?
É. É, tipo, segunda, recebe sábado. O roteiro e grava. Não tem previsão de folga. É tipo assim, a gente recebe o cronograma da semana na quinta-feira. Aí a gente sabe se a gente vai gravar todos os dias, se não vai. No início era tranquilo, era tipo, ai, um dia na semana eu tava lá no Projac. Quando começou a ir, cresceu o personagem, era todos os dias. E era tipo 10 cenas por dia. E eu amava, né? Que marcando assim a texto. Caraca, caraca. E eu comentava com os meus amigos, gente, eu tô recebendo texto. Tô ganhando fala.
Tô ofendendo mais minorias.
Tô ganhando aqui, ó. Então, foi muito maneiro. Foi uma experiência incrível.
Tem alguém pra xingar? Tem alguém novo pra eu xingar?
Entrou aluno novo, graças a Deus.
Bullying.
Que você se encaixa aí?
Tem alguma coisa que dói em você se eu falar?
É.
Você tem um gato?
Ai, caramba.
Mas foi muito legal.
E audição pra televisão é muito difícil. É muito difícil. É muito diferente da audição pra teatro musical, né?
É muito diferente. Porque no teatro musical. Na TV, tem poucas pessoas. Geralmente é só você. Você não vê, assim, com quem você tá concorrendo. Um ou outro que você. Ah, marcou um horário seguido. Você vê. Ah, fulaninho tá fazendo. Mas você não sabe quantas pessoas estão. Pra mim, assim, o teatro musical, eu tenho mais contato. Então, às vezes, eu sei, tipo, ah, tá tendo a segunda fase. Às vezes, TV, você nunca sabe. Fez uma fase lá, nunca mais te ligaram, você pensa, ah, acho que eu não passei. Entendeu? É uma coisa mais, eu não sei, é mais isolado. O teatro musical é, tipo assim, você conhece todo mundo. Muitas vezes, eles postam nas redes sociais. Então, assim, você vê vídeo da audição. Mesmo que você não tenha ido naquele dia, você sabe, ih, fulaninho fez a audição. Tem uma banca maior.
Sabe quem tá concorrendo pro mesmo papel com você,
exato.
Né?
Exato. E aí, as fases, eu acho que você fica sabendo mais fácil. A segunda fase já é... Eu acho que é mais rápido também. Às vezes, na TV, você faz um teste num mês, aí no mês seguinte, te chamam de volta. No musical, às vezes, é mais corrido, assim. Ah, uma semana inteira de audição, que foi o que aconteceu no Anastácia. O Anastácia foi muito rápido. A gente... eles lançaram para mandar material, né? Porque geralmente audição de musical, assim, eles mandam assim, ah, mande seu material pro e-mail tal.
Se você tem um perfil tal, tal, tal.
Mande um vídeo cantando, uma foto de rosto, de corpo. Beleza. Só teve 3 dias para mandar material. Tem musical que dá 1 mês para você mandar. Esse, o Anastácio, foi 3 dias. Ó, de dia tal a dia tal. Aí eu falei, beleza, no primeiro dia... Aí, assim, quando você é ator de musical, você meio que já tem as coisas prontas. Já tinha um vídeo pronto, gravado, já tinha minhas fotos. Falei, beleza, já tem tudo pronto, pá, primeiro dia mandei. Aí, acho que antes de acabar o prazo de inscrição, já me mandaram um e-mail. Ó, você vai fazer... Foi chamada, audição pra personagem Anya. Aí me mandaram material, mandaram cena e música. 2 músicas e 2 cenas. Audição dia tal. Falei, beleza. E aí, eu tava fazendo um musical no Rio. O Patrulha Canina.
Que fofo!
É, muito fofo, gente. Cachorrinho lindo, as crianças amavam.
Mas você tinha que pôr a fantasia?
Não era cabeção, mas era uma estrutura, assim, pesadíssima. Que quando eu coloquei a primeira vez, chorei. Falei, não vou conseguir. Mas deu certo.
Conseguiu.
Consegui. Então, eu tava fazendo peça de quinta a domingo.
De novo.
De novo. E aí, a audição era segunda. Eu falei, não, tá, vamos ver, né? Vou lá fazer. Se não passar, não passei. Fui fazer a audição segunda. Então, assim, domingo tinha feito peça. Aí, peguei um ônibus pra São Paulo. Pra segunda-feira tá aqui. Fiz a audição. Era a audição de... E já era banca, assim. A banca já era... Os gringos já estavam aqui.
Putz, gringos.
Não, já era assim, do you speak, espico. Já era nesse nível. E aí, beleza, foi canto e interpretação. Aí, no dia seguinte, terça-feira, ainda ia ter audição, mas com outras pessoas, me chamaram pro callback na quarta, de dança. Falei, tá, quarta, beleza, ainda tô aqui em São Paulo.
Explica mais ou menos pra galera que não tem noção e tem muita curiosidade, como que funciona essa parte da audição? É todo mundo junto, tem várias salas, cada um vai uma vez...
Eu acho que depende muito da audição. Tem audições e audições, já fiz inúmeras, que foram diferentes. Geralmente, o canto e a interpretação é você sozinho na sala com a banca. Então, assim, você chega, tem toda a galera lá, o diretor musical, o coreógrafo, o diretor, diretor residente, produção, todo mundo que está envolvido ali vai estar na banca. E, geralmente, tem o pianista.
Uhum.
Aí, depende do que eles querem. Você fica num lugar, geralmente as audições são gravadas... E aí você vai lá, ah, o que vocês querem primeiro? Canto, interpretação? Ah, canto. Você vai lá, passa com o pianista e canta. Tem gente que às vezes fala, obrigado, foi. Alguns gostam de dar uns toques, tipo, ah, você pode fazer de novo, mas assim, assim, assado? Ou, essa notinha pode ser desse jeito? Então, assim, eles vão dando uma direção. E a interpretação, a cena, às vezes tem uma réplica, uma pessoa que tá ali pra dar o texto, às vezes... Não, às vezes você faz com outra pessoa que também tá audicionando, depende muito. E geralmente a de dança é com uma galera, geralmente eles passam a coreografia pra uma galera e depois vai dividindo em grupinhos menores, que aí eles podem focar mais. Então assim, em uma sala com 20 pessoas, passou a coreografia. Tá, vamos dividir 10 e 10, passou, passou. Beleza, agora grupinhos de 5. E aí vão fazendo pra eles poderem focar mais, ver... Né, dá a chance das pessoas também passarem mais a coreografia.
Uhum.
Então, tudo depende muito do esquema. Mas também já fiz a audição de canto, que era uma meia-lua, todo mundo ali, e um cantava, obrigada, senta. Um cantava, obrigada. Então, você via a audição das pessoas.
Nossa.
Que é mais tenso, eu acho.
É.
Né?
Porque mas, ao mesmo tempo, já mostra como você reage com pessoas te assistindo.
Exato. Então, assim, já fiz vários. Mas esse da Anastácia foi individual, canto e interpretação, e em grupo, dança. Beleza. Cheguei lá pra fazer quarta, dança, nananã. Terminei, eu falei assim, com a moça que tava organizando, né? Eu falei, olha, eu não... Você sabe quando vai ser o callback? Tipo, quando se chamarem de volta, sabe quando vai ser? Porque, assim, eu tenho o que tá no Rio amanhã, quinta-feira. E aí, assim, o destino me ajudando de novo, aconteceu uma coisa que sexta-feira, só nessa sexta-feira dessa semana, não ia ter peça. Porque o teatro não ia poder. Tinha alguma coisa no teatro. E aí a gente fez 2 sessões na quinta, pra cobrir a de sexta. Então foi 2 quintas, sexta não tinha, sábado e domingo teve. Eu falei, quinta eu não vou poder, mas sexta eu posso. Então assim, se por um acaso puder o callback ser sexta, ou me chamarem na sexta, seria perfeito. Beleza. Voltei quarta de ônibus, tranquila, tô voltando pro Rio. Recebo a mensagem: parabéns, você foi chamada pro callback. Quinta-feira.
Não.
Aí eu assim, não. Isso. Eu já tava assim, eu só queria passar na primeira fase. Só queria não, mas tava assim, na esperança de passar na primeira. Aí eu passei pra segunda. Aí eu passei pra terceira, eu já tava assim, cara, isso é muito longe, sabe? E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, mandei mensagem, moço, pelo amor de Deus, não pode sexta, eu não posso quinta, tô em cartaz. Aí expliquei de novo, ela falou, olha, vou ter que ver com a galera gringa aqui, porque eles vão embora na sexta.
Mano.
Aí eu falei, pelo amor de Deus, aí eu comecei a rezar. Falei, ah, vamos apelar, né? Rezei aqui, ó, Deus, se for da tua vontade, se for pra eu fazer essa peça, que eu possa fazer sexta, pelo amor de Deus. Eu tô, sou trabalhadora, eu não tô brincando aqui, é que ela já... Aí eu falei, pelo amor de Deus. Beleza, passou aqui.
Assim, né? Deus, se for pra mim, faz ser. E se não for, faz ser também, que é o senhor que manda.
Se não for pra ser, que seja, por favor. Aí eu falei...
Tem 6 anos, eu tô trabalhando.
Se for na sua vontade, faz a minha vontade, se é a tua vontade.
É tipo isso, assim, apelando mesmo. Aí, tá, quinta passou, e eu assim, esperando a mensagem da moça, fui lá fazer 2 sessões da peça. Quinta, tipo assim, à tarde, ela me mandou, Gi, ó, consegui um horário pra você, sexta de manhã, 9 horas. Você pode estar aqui? Eu falei, claro. Uhum. E aí foi assim.
De patins, na Dutra.
De jetpack, tô aqui. Aí assim,
o comandante Hamilton no helicóptero.
E foi uma correria, porque assim, domingo, fui de ônibus do Rio pra São Paulo. Fiquei segunda, terça e quarta. Quarta, volta pro Rio. Faz de peça madrugada. Na quinta. De madrugada. Não dormi essa semana inteira. Faz peça na quinta. Quinta, volto pra São Paulo de madrugada da sexta, porque são 9 horas da manhã. Beleza. Cheguei lá. Não tinha ideia da fase, não tinha. Eles mandaram um texto, mais uma música que eu fui decorando no ônibus.
Tem alguma cena da Anastácia com sono pra fazer? Que essa eu vou fazer bem.
Pior que tem. Tem uma que ela entra dormindo. Mas
perfeito,
não foi
perfeito.
Essa.
Perfeito.
Cara, e aí eu falei, caraca, decorando texto e cena no ônibus. Não, não, não. Cheguei lá. Beleza, vamos. Sem dormir, há dias. Falei, vamos lá. Cheguei, sentei assim, tava esperando pra subir, né, pro lugar de audição. Sentou o menino do meu lado. Nunca tinha visto, eu olhei e falei assim, você vai fazer audição pro Dimitri, que é o parzinho? Aí ele falou, vou. Falei, vamos passar texto? Ele falou, vamos. Beleza, batemos o texto, subimos, e aí só tinha, assim, 4 pessoas. Eu, mais uma menina, um menino que tava do meu lado, mais um cara. Falei assim, nossa, falei com a menina que eu conhecia. Falei, nossa, tem pouca gente, né? Ela falou, é, hoje é final.
Não, precisava falar.
Aí eu não tinha ideia. Eu falei assim, o quê? Hoje é final?
Meu Deus do céu.
Eu falei, só tem a gente? E tipo assim, gente, ela era... Eu vou falar o nome dela, a Julia Nadruz.
Sei.
Pica dos musicais.
Ela é?
Ela é muito boa.
Ela é perfeita.
Perfeita. Eu já tinha trabalhado com ela no Gypsy, mas eu era uma criança, já conhecia, e ela assim, uma fofa. E eu falei, só tem a gente? Eu e você na final? Ela, só a gente. Falei, não é possível. Gente, mas eu tava aqui na primeira... Eu tava com a esperança de passar na primeira fase. Eu tô na final, só tem a gente, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a ficar muito tensa. E assim, ela é maravilhosa. Eu falei, meu Deus, eu tô na final com a Juliana Truz. Ai! E os outros meninos também. E o menino que passou comigo, o texto, ele tinha me falado... Era a mesma história dali, da situação, porque ele não tinha... Ele não podia ir quinta, porque ele tinha peça. Só podia ir sexta. Então, meio que eles abriam a sessão pra nós dois.
Nossa.
E a Júlia e o outro menino que estavam lá, eles já tinham ido quinta. E voltaram na sexta. Então, pra mim, era eles. Eram os dois. E a gente tava ali, tipo, ah, vamos testar eles,
vamos só
né?
Ver, né?
Vamos ver. Coitados, não puderam vir quinta.
Aí, tá de... claro. Eu imagino os gringos pensando isso mesmo.
É, né?
Muda o voo. Só porque que dó. Que é, bem isso mesmo.
Não é mérito de vocês, não.
Com certeza, com certeza.
É a ilusão, né, de achar que... Sei lá.
Você só tá na final.
Só tô na final.
Num espetáculo da Broadway no Teatro Renault, mas...
É, pra protagonista.
Pra protagonista.
É. Aí, beleza, fui lá. Fiz a audição. Cantei as músicas de novo. Fiz o texto de novo. Fiz texto com os dois meninos. A Júlia também fez com os dois meninos. A gente fez e tal. E eu saí, assim, realizada. Tipo, cara... Mesmo se eu não passar, eu cheguei na final.
E eu entreguei.
De um musical da Broadway. Tipo assim, muito feliz. Beleza. Pega o ônibus, volta pro Rio, porque sábado tem Sessão. Patrulha 9 da manhã.
Au, au, au.
Au, au, au. Cara, tava lá na sessão...
Sessão 9 da manhã?
Sessão 9 da manhã, que é pra criança. Que as crianças acordam querendo ir pro teatro.
Uhum. Você então, era essa criança.
Eu era.
Né, Melinda?
Eu tava lá.
Nossa, com a glória de Deus, a minha criança dormia até as 11.
Então, assim, nossa, foi uma grande correria. E no sábado, né, tava lá fazendo peça, deu a hora do almoço, recebi uma mensagem da produtora. Eu olhei, era um áudio. Aí eu já me estremeci inteira. Depois tinha outra mensagem assim, datas. Aí eu comecei a ter um derrame. Falei, que isso? Uhum. Olhei, fui ouvir o áudio. Ela, oi, Giovana, aqui é da produção, da Anastácia, não sei o quê. É, queria dizer que, talvez você já imagine, você passou. Eu falei, talvez eu já imagine? Eu tava aqui, caraca, não sei nem o que, que vai acontecer. Ela, você passou, é, a gente ainda não sabe seu plot, ou seja, não sabemos o que você vai fazer ainda de personagem. Pode ser ensemble, pode ser outra coisa, pode ser cover. Foi uma coisa assim, você passou. Tá só bom. Que a gente vai mandar os vídeos pros gringos mor, pra eles definirem. Então, assim, na peça eu tava, só não sabia ainda o que eu ia fazer.
Tava ótimo.
Então, gente, eu tava assim, pilastra 2. Eu faço. Eu só quero trabalhar pra bater 4.
Pilastra 2.
Se fosse Fantasma da Ópera, ela seria o lustre. O lustre. Ela cairia.
É, ia ser um lustre magnífico. Aqui, ó. Caindo. E assim, eu só queria T4F. Trabalhar em São Paulo. É. Num musical gigante. Falei, é pilastra 2. Tá bom. Beleza. Aí, ela foi me passando as informações. E eu em prantos, chorando. Assim, nervosíssima. Mandei um áudio. Falei... Obrigada. Nossa, tô muito feliz. Aí eu falei assim, eu vi que as datas iam bater com uma temporada do Patrulha aqui em São Paulo. Aí eu perguntei assim, eu vi que vai bater, tipo, um fim de semana. Qual a possibilidade de eu faltar, tipo assim, 2 dias de ensaio? Caso não tenha, tudo bem. Eu falo aqui com a produção, mas qual que seria a possibilidade? Ela falou, olha, Gi, não sei ainda, porque como a gente não sabe seu plot, fica difícil dizer. Se você for uma cover, um ensemble, que é o coro, acho que mais fácil. Mas se você pegar o plot de Anastácia, quando ela falou isso, eu não tava nem pensando nisso. Pra mim, eu não ia ser a Anastácia. Pra mim, como eles falaram, você passou não sei pra quê, era tipo assim, um personagem pequeno, vão decidir
definiram
qual.
Definiram já a Anastácia.
Mas e... assim, mas tipo, o plot de Anastácia já era... Não
você
tinha possibilidade.
Você tava que nem a Anastácia, não sabia quem você era.
Não sabia, esqueci tudo, amnésia. Aí, ela falou assim, se você pegar o plot de Anastácia, vai ser mais difícil você faltar. Aí eu falei, meu Deus. Tem essa possibilidade. Não fecharam ainda. Aí, liga pra namorado, liga pra mãe, vídeo chorando. Passei, ai meu Deus. E aí, eu descobri o quê? Que o menino que tinha passado texto comigo, passou pra Dimitri.
Putz.
Falei, gente, conheci ele ali. A gente teve, tipo, a nossa troca foi muito legal, que é o Rodrigo. Beijo, Rô. Que tá fazendo o Dimitri. E assim... Nem sabia, a gente só se conheceu ali, tava no mesmo esquema de faltamos quinta, viemos sexta, tomara que dê certo. Também primeiro protagonista da vida dele, então assim, foi muito mágico pra nós dois.
Cara, pra ele deu, ele tava do meu lado, vamos ver, né?
É, e aí demorou assim uma semana pra retornarem, e eu agoniada já, tipo, meu Deus. Mandei uma mensagem como quem não quer nada. Olá, o plot já foi definido por um acaso, a gente tá sabendo alguma coisa? Aí a produtora me mandou, olha, Gi, não queria te falar assim por áudio, mas vou falar. Você é a nossa Anya. Gente, mas assim, eu não sei explicar a sensação. Eu chorava, eu ria, eu me emocionava, ficava apavorada.
Uhum.
Porque assim, primeira vez, gente, quantos solos que essa menina não deve ter... E assim, e eu tava jantando no restaurante, em prantos, e meu namorado assim, amor, as pessoas estão olhando.
Assim, vão achar que eu sou no tóxico.
Vão achar que eu sou tóxica. Eu falei, amor, desculpa, mas esse é o meu momento, eu vou chorar.
A última mesa lá tem que ver que eu tô chorando. Eu sou do teatro.
É, eu vou chorar sim, e quem quiser que pergunte, eu vou falar, eu sou protagonista.
Vai assistir Anastácia. Eu tô ensaiando.
Nossa, foi assim, uma sensação bizarra. E foi uma semana... intensa beça.
Que incrível, cara.
Muito rápido, porque foi de segunda a sexta, uma audição super rápida. Geralmente demora mais tempo, tipo, um mês, assim. E foi loucura.
Uhum.
E eu não conhecia ninguém do elenco. Ninguém. Foi assim, tudo... Cheguei em São Paulo, olá, prazer, ninguém me conhecia. Quem é essa? Carioca que está chegando aqui.
É, e quando sai, tipo, o post que você era Anastácia, o pessoal...
É, não, e saiu assim, quem que vocês acham que vai ser a Anastácia, né? Nesses grupos de fãs de musical, quem que vocês palpitam, assim, aí... Ah, todos os nomes famosos de musical, né? Ah, acho que vai ser a Mira, acho que vai ser a Fabi, acho que vai ser a própria Júlia, acho que vai ser fulano, e assim, ninguém sugeria meu nome. E eu assim, tá tudo bem, tudo bem. Falando vários nomes, quando saiu meu nome, teve muita gente que falou, cara, maneiro, porque assim, é uma pessoa nova.
Ótimo.
Né? Não são, sei lá, os rostos que a gente sempre vê nos musicais, é uma pessoa diferente. E teve gente que falou assim, poxa, eu acho que a Anastácia pede isso, uma pessoa fresca, sabe? Que ninguém nunca viu um rosto diferente. Então, acho que teve gente que gostou de ser uma pessoa nova, de não ser já conhecida, assim. Eu fui uma dessas pessoas que gostou.
Eu
voto em mim. Eu voto em mim.
Não, mas o pessoal definitivamente gostou. Do tanto de post que teve essa semana, depois que a gente divulgou aqui a agenda. FC Anastácia, não sei o que, a Gigi vai no Vênus, não sei o que, a Gigi Rangel, né? O pessoal indo assistir todas as sessões e marcando a gente também. O pessoal definitivamente gostou de você.
Porque é um medo, né, que eu tinha. Tipo, ninguém me conhece. Vão falar assim, ai, quem que é essa menina? Eu vi assim, um tweet falando assim, ah, lógico que iam chamar a Anastácia pra ser uma menina que fez novela da Malhação. Isso me bateu assim, poxa, não, sabe? Caraca, eu fiz audição igual a todo mundo. Eu tô no meio musical há muito tempo. Lógico, beleza, fiz Malhação, ganhei seguidores. Mas isso não me define, não fui escolhida porque eu fiz Malhação.
Eles nem perguntaram se eu fiz, tá ligado?
Eles nem sabem. É. Tipo, duvido que os gringos tenham um Globoplay aí pra assistir uma Malhação.
É.
Poxa.
É claro, foi essa informação no LinkedIn.
Foi.
Com certeza.
O vídeo dos gringos mor foi esse aqui.
Não canta muito,
você na Malhação.
Tava lá no meu currículo.
Não canta muito, atua lá mais ou menos. Mas tá bom, tem aqui, ó. Fez isso.
Dois pés esquerdos na dança, mas fez Malhação. Fez Malhação.
Claro,
então,
com certeza.
Então, assim, eu fiquei meio assim, mas eu falei, não, tudo bem. Deixa as pessoas verem também, né? Porque, às vezes, elas têm essa opinião de, tipo, ai, passou porque é da Malhação, fez novela, né? Mas depois, assistindo, falam, não, poxa, caraca. Pô, ela mandou bem.
Uhum.
Ou
mereceu.
Não. Ou, realmente foi Malhação mesmo, que ela é ruim. Sabe?
Não.
Ou, sabe, eu queria que as pessoas vissem meu trabalho, porque aqui em São Paulo, é isso, não era conhecida, não tinha feito grandes trabalhos. E eu queria mostrar pra todo mundo, tipo...
E nesse ponto, eu percebo isso de São Paulo também, que tem uma recepção boa pro talento.
Uhum.
Não importa de onde venha, não importa muito... É bom, vai ter espaço.
Uhum.
A galera meio que abraça o talento.
É.
Né? Eu sinto isso aqui.
Eu acho que os musicais da T4F fazem muito isso também, porque como é isso, vem o povo lá de fora... Eles não têm uma panelinha, eles não conhecem a galera.
Uhum.
Então, tipo assim...
Eles escolhem a pessoa...
Escolhem quem eles acharam que...
Que tem o talento pra aquele papel.
E que seria ideal, sabe?
É.
Tipo, teve o Wicked, a Miri e a Fabi. Poxa, elas não tinham... Elas trabalharam a beça já antes, mas não tinham tido a chance de ser protagonista.
A Miri nunca tinha feito, né?
E quando deram essa chance, pô, duas pessoas novas que eu digo, no protagonismo... E as duas agora estão arrasando, fazendo vários musicais. E, poxa, precisavam da chance de serem vistas, sabe? Também a Pamela, que fez o Família Adams. Também, grande papel. Poxa, um
fez
destaque
Vandinha,
maneiro.
Né?
Fez a Vandinha.
Maravilhosa.
Muito maravilhosa. E, assim, eles dão chance
pra
quem, às vezes, não fez um grande protagonista, ou então que não tá com o nome aí. Mas, poxa, fez uma audição maneira. Acho que tem tudo a ver com o personagem.
Uhum.
Eles compram, tipo, veem essa pessoa no personagem e dão essa chance.
Tem sangue nos olhos, pô.
É. Então, assim, eu acho incrível quando tem essa, sabe, essa oportunidade.
Qual foi a sua sensação a primeira vez que abriu a cortina ali, que deu o terceiro sinal, você fazendo a Anya?
Eu acho que a primeira emoção grande que eu tive foi antes. Foi na passagem de som, quando a gente tava marcando luz, assim, e passando som. Eu tava marcando o final do primeiro ato. E eu tava, assim, no palco, assim, no meio, e eu olhei aquele teatro gigante. O Renault é gigantesco.
Uhum.
Eu falei assim, caraca. E aí o olho foi marejando, sabe?
Uhum.
Tipo, eu tô aqui. Eu já assisti peça aqui, eu já me emocionei na plateia. Já quis estar no palco, nesse palco, e agora eu tô aqui.
Tá acontecendo.
E olhando aquela plateia gigantesca, falando, gente... Eu não sei por que me escolheram.
Malhação.
Malhação. Não,
como que você não sabe?
Como você não
foi,
sabe?
Foi. A Malhação. Mas assim, foi aquela coisa, tipo, cara, me quiseram aqui. E sou eu. Uhum. Eu sou a Anastácia.
Incrível. Pra quantas pessoas vocês fazem sessão diariamente?
Olha, eu acho que o teatro tem... Ai, não vou saber quantos lugares, mas assim... 500? Mais?
Acho que é mais, hein? Mais,
né?
Bem mais, o Renan é bem
aquela,
mais.
Sem noção.
Não, para.
Não, tem mas...
Quantas sessões que você já não fez pra quantas pessoas que vocês já não contaram essa história,
pois
né?
Pois é. Não, e as pessoas chegam muito emocionadas. É lindo de ver. Recebo muita mensagem no final da peça. Falando, tipo, cara, me emocionei, chorei. É, você tá fazendo um trabalho incrível. Eu acho que isso que me deixa mais feliz, você sabe?
Quer ficar apavorada ou não?
O quê?
Da quantidade de lugares.
Quantos?
1.530.
Ah, só 1.000 a mais.
É.
Só tá? 3 vezes.
Só errei um pouquinho a conta. É, então assim, é muita gente.
É.
E tipo, e tem gente que repete, que vai de novo.
Você tem noção que ali na plateia tem uma Giovana do passado olhando pra você e falando, caramba, eu queria estar nesse lugar
louco.
Um dia.
É. Tem muita
indo
gente.
Estudar. E passando pelo mesmo processo, uhum. E começando a fazer peças, pequenas peças e sonhando
com aquilo.
Tem
muita gente que no final chega e fala, olha, eu sou de teatro musical, é muito legal ver uma pessoa nova nesse papel, tipo, que a gente não conhecia.
Dá esperança, né?
Dá esperança. Muita gente chega e fala, cara, que bom que você tá aí e eu tô estudando. E aí, você tem alguma dica? Eu falo, não para de estudar, nunca. Porque a gente sempre acha que... Às vezes a gente acha, né, poxa, cheguei num nível aqui, pô, sou Anastácia, vou... Tô no top. Cara, eu tenho que continuar estudando.
Pois é.
Porque a outra pessoa ali não parou de estudar. E eu tenho que continuar estudando, porque, né, a gente às
Até
vezes...
Até porque você tinha tudo que era necessário para fazer a Anastácia nesse momento.
Uhum.
Amanhã não vai ser a Anastácia mais, vai ser
Exato.
O quê?
Exato. Qual que vai ser você o próximo
que era papel? Sasso parou de estudar?
Nunca.
Fazendo anos aí.
Então, assim, é tipo, não para de estudar. E eu fico muito feliz de ser, assim, talvez... Uma inspiração para as pessoas. Muita gente manda. Ai, caraca, comecei a fazer teatro, não sei o quê. Nossa, esse é o musical favorito. E você é muito boa. E o que você fez? Aí pergunta, qual curso você fez? Nossa, é muito legal, assim, ver pessoas mais novas, sabe? É tipo eu... É exato, é a Giovana, anos atrás, indo assistir uma peça e, tipo assim, encantada com tudo. E tendo inspiração mesmo nas pessoas que estão ali no palco.
Uhum.
É muito lindo.
Além de não parar de estudar, tem alguma outra dica que é importante para quem está escutando e quer viver esse sonho mesmo?
Eu acho que também uma dica que é, assim, essencial é o não desistir. Mas não é o não desistir, tipo, ah, não desiste, não. É tipo assim, a gente vai receber muito não. A gente recebe muito não nessa carreira. E muito mais não do que sim. Então, assim, se você receber 10 nãos e falar, realmente não é pra mim, de repente o 11º era o sim. E é muito difícil porque é frustrante, você faz milhares de audições, mas você não passa. E o tempo vai passando, é uma carreira que é um pouco cruel, porque você não tem a estabilidade de, tipo assim, beleza, eu tenho emprego até maio e depois. Eu tenho que continuar fazendo audição, eu tenho que continuar correndo atrás, porque senão eu vou estar desempregada. Então...
Não é todo mundo que consegue viver com essa
não
estabilidade.
É
muito difícil.
E assim, poxa, eu tenho 25 anos, então eu tive que esperar 25 anos pra chegar e conseguir a minha primeira grande protagonista. Tem gente que consegue com 50. Tem gente
pois
que,
é.
Sabe? Tem gente que consegue...
Tem gente que não consegue nunca.
Tem gente que não consegue nunca. E tem gente que, poxa, de repente ia conseguir, mas desiste.
Uhum.
Então, assim, não se frustrar. Tentar não se frustrar com os nãos que a gente recebe, porque eu já recebi tanto, mas a minha vontade de estar no palco, de atuar, é tão grande que é realmente o que eu amo fazer, que eu falei, não posso desistir, deixar.
É um chamado também, né? Era o seu chamado, você não ia abrir
mão dele.
Lógico
que dá uma, né, deprimida, assim, caraca, mais um. Nossa, essa é a 7ª audição que eu faço que eu não passo.
Sim. Mas você também pode pensar, cara, o que eu não tô fazendo?
Uhum. Por que eu não tô conseguindo? Será que é só perfil? Ou será que eu posso estudar mais pra conseguir alguma coisa?
É técnica? É o quê? Faz mais aulas, faça outros cursos, conversa com especialistas.
Sim, às vezes idade também. Eu comecei muito nova, então às vezes eu fazia teste, mas eu sabia que às vezes eu não tinha tanto perfil, porque chega numa idade que a gente tá ali que você não é nem tão nova pra fazer criança, nem tão mais velha pra fazer uma jovem adulta, um adolescente.
Uhum.
Então fica aquele limbo ali, eu falava, cara... Talvez a idade, quando eu conseguir chegar lá nos meus 20 anos, talvez eu passe mais para as coisas. Então, assim, sempre na esperança de, tá, tudo bem, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir.
Uhum. E foi sempre trabalhando.
Sempre trabalhando, sempre correndo atrás.
Gi, divulga a Anastácia Musical aqui pra câmera 2. Tem pergunta?
Tem.
Boa.
Ah, tá. Então, gente, ó, Anastácia Musical tá no Teatro Renault de quinta a domingo, quinta a sexta às 9 horas, sábado às 5 e às 9, domingo às 4 e às 8. Então, vão lá, a gente fica até maio, mas não deixa pra ir só até em maio, porque vai que você não consegue. Então, vai antes, que a gente tá esperando, tá um musical lindo e incrível.
Demais. Boa. Boa. A gente tem mensagem aqui na plataforma. Olha só. Szin mandou, acho que é a Esther. Ela mandou, Gigi, a Yas é fã do Rouge também. Cantem Rouge juntas aí. Pede pra ela cantar com a voz do Google. Porque eu imito a voz do Google.
Eu já vi.
Ah, já vi.
É porque eu fiz um musical do Rouge. Você
fez Brilha na Luna?
Fiz Brilha na Luna.
Olha aí. Outro assunto.
A gente falou disso aqui com elas.
Mentira.
A gente falou.
Eu fiz Brilha na Luna. Fui o papel da Lilith, que foi interpretado na temporada anterior pela Mira.
Que legal.
Pela Mira. E pela Bel também, a Bel Lima. Tiveram várias atrizes que fizeram, mas essa última temporada eu fiz a Lilith. E assim, gente, eu sempre amei Rouge. Tipo, criancinha dançando a sereia em todas as festas. Tinha DVD, quiz, aquele quiz do DVD pra desbloquear o clipe de Um Anjo Veio Me Falar. Eu sabia todas as respostas. Então, assim, sempre gostei muito.
Que legal, cara. O musical Brilha La Luna não é bem a história das meninas, né? Não. É um musical com uma outra história, com as músicas do Rouge, certo?
Isso. É um musical que conta a história da Luna, que é uma menina que vive em Acererê, né? Numa comunidade Acererê. E ela... Enfim, corre atrás de um boy. Bem clichê. Mas não só isso, mas enfim.
Que é o Diego?
Que é o Diego.
Olha!
Que é o Olha lá quem vem virando a esquina. Vem
é Diego.
Que é o Diego. E aí, mas assim, não tem...
E o Diego era o Diego Montes?
Não. Era o... Na primeira versão era o Robson Lima. Mas o Diego foi quem escreveu, né, a peça.
Exato.
E agora ele tá no Mamma Mia. Que estreou no Rio.
Maravilhoso.
Ontem.
É mesmo, Mamma Mia.
E aí, assim, mas é uma história totalmente diferente, não tem a ver com as meninas. Mas um pouco que tem, porque falo de um reality show, que foi como elas começaram, né? São cinco meninas no reality, mas não conta a história da vida delas, né? Mas tem todas as músicas.
Tem referências.
Não, referências.
Elas contaram aqui que se emocionaram demais, assim, que foram assistir... E foram tomadas por profunda emoção, que ficou maravilhoso.
Ah, é muito gostoso, porque são as músicas que a gente ouviu, né?
Tipo, claro.
Nossa, é muito bom.
E a Aline
fazer.
Está no BBB. Ela tem minha torcida. Maravilhosa.
Ela é maravilhosa.
Beijo, Aline. Que não vai ver isso, mas...
Tem a continuação.
É quando você vê depois. Tem a continuação da mensagem? Ó, observação. 10 vezes é muito pouco em Anastácia, viu? Pergunta pra Gigi também se ela já chutou o Rodrigo de verdade sem querer, por favor.
Não. Já quis, mas não.
Tem uma cena
tem
que
uma
vocês...
Cena...
São gatos.
Só chuto gato.
Era outra personagem.
Tem uma parte na peça que ele pisa no meu pé, né, sem querer. E aí eu vou lá e chuto a perna dele. Nunca aconteceu de eu chutar a perna dele, de verdade.
Tem uma técnica? Você chuta o ar assim?
A saia ajuda muito, porque aí dá uma disfarçada. E assim que eu chuto, ele já tira a perna. Então, assim... Se ele não tirar um dia, talvez eu chute a perna dele.
Mas aí ele que pernou o seu chute.
Mas aí a culpa...
Fique claro, porque era pra ele ter tirado. Exato. A marcação
a
manda tirar.
A cena vai ficar mais real também.
Vai ficar mais
problema.
Real, uma canela vai ser... ficar vermelha, mas... Ah,
acidente de trabalho?
Tudo pela arte.
Qual o problema?
Mas assim, a gente tem uma cena que é uma luta. Não eu e ele, mas são os bêbados, a gente tem uma cena de luta. E no ensaio, uma vez, eu chutei a cara... De um gato. Para, gente, daqui a pouco vai sair,
vai
Giovana,
sair o
Regial chuta gato.
Vai.
Caramba. E aí eu chutei sem querer a cara de um colega de trabalho.
Na coreografia ali da luta?
Não, no meio da coreografia. Mas assim, eu chorei de tipo...
Lógico.
Porque sangrou um pouco o nariz, bateu no nariz. Então assim, o nariz é muito sensível. Começou a sangrar e eu assim... Desculpa, o que eu posso fazer? Você quer fazer a Anastácia um dia? Tipo assim, eu em prantos porque eu fiquei muito nervosa.
Você quer levar seu filho no Patrulha Canina musical?
Porque sabe, tipo, machuquei, gente, uma pessoa. Imagina se ele deixa de fazer um dia porque... Ai, pavor.
Uhum.
Então eu fiquei muito nervosa. Depois disso, eu chuto bem longe. Tipo, dane-se, isso não fica real. Eu chuto...
Cuidadosa
lá,
com isso.
A cara dele tá aqui, eu chuto lá.
E é isso.
É isso, mas o Rodrigo nunca.
Oi, ai, você viu no chat aí o Nilson?
Deixa eu ver.
Eu vou ler aqui, pode ser?
Pode ser.
Eu achei muito engraçado. Ele falou que, já que ela é uma atriz de espetáculos da Broadway e tem experiência cênica em chutar gatos, será que ela não seria chamada pra fazer Cats?
Eu acho que faz sentido.
Eu acho que faz muito sentido. Fica aqui a dica.
Fica aqui.
Vamos encerrar com essa dica. Ai, para caramba. Produtores.
Muito bom. Muito bom.
Se encaixa no perfil. Se esse é o problema.
Aqui, ó. Break a leg, dizem os dramaturgos.
Sim. Não? Sim. É não. Isso. Literalmente.
Ah, tá tudo certo. Gi, muito obrigada.
Obrigada por ter vindo. Vocês, gente. Amei. Amei.
Espero que a gente não tenha te assustado aí com nossas piadocas.
Mas a gente avisou antes.
É. Fui avisada.
Você assinou o termo de consentimento.
Sim. Antes de começar, a gente falou pra ela assim, às vezes, a gente dá umas bobeiras quinta série aqui. Mas é normal. Segue que a gente... E foi ótimo.
Ai, mas eu amei, gente. Eu vou falar aqui que eu já era fã de vocês. A gente já assisti vários videozinhos curtinhos no TikTok. Eu falava, gente, elas são muito legais. E já vi o Google.
Olha aí.
Então, assim, obrigada demais. Amei estar aqui com vocês. Muito feliz, de verdade.
A gente quer ir lá te assistir, tá?
Com certeza.
Por favor. Vai, Anastácia.
Com Isso. certeza.
Então, vamos todo mundo, tá bom? Deixa suas redes sociais, Gigi, também.
Eu vou deixar. O Instagram, acho que é tudo mesmo arroba, aquela que é perdida, mas acho que é. É Twitter, Instagram e TikTok, arroba Gigi Rangel 10.
Boa. Alguma razão específica pro número 10?
Olha, é o meu número da sorte. Uma vez eu ganhei no bingo com o 10. Então, é muito importante. É muito importante. Acho que eu ganhei uma caneca.
É uma razão sobrenatural,
mas
gente.
Mas sempre foi, assim, eu não sei. Sempre foi um número... Tinha outro motivo. Eu não lembro.
Você é camisa 10, lembro, atacante.
Eu era camisa 10 na escola.
Toma.
Porque eu fazia esporte. Não parece, mas eu jogava basquete. Com esse corpinho aqui. Basquete e handball. Então, e eu sempre era 10, assim. Sempre gostei do número 10. Não sei. O bingo é o que eu lembro. Mas talvez tenha um motivo especial...
A numerologia.
Que eu que sou pisciana, já não lembro mais. Mas sempre gostei do 10. Então, Gigi Rangel 10, porque não tinha só Gigi Rangel.
Isso aí. Sigam Gigi Rangel, tá bom?
10.
Sei que fica 10.
Sei que fica. A outra não.
Só a 10. A 9. A 8. Não.
10.
A 10. Só. Apenas a 10. Tá? Também se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos. Deixa eu ver com quanto a gente tá. 941 mil. Então,
meu
ó,
Deus.
Falta pouquinho pra gente chegar. Ajuda a gente aí, divulga pra todo mundo. E é isso. Esse ano a gente vai trazer bastante galera de musical aqui, que é um assunto que a gente gosta bastante. E, claro, é um ano que tá recheado aí de musicais, que tá tudo voltando, graças a Deus. Então tem bastante gente pra gente trazer aqui. Mas obrigada, adorei esse episódio.
Não, obrigada a vocês.
É isso. Segue a gente nas nossas redes sensuais, pessoais. Cris Paiva com 2 S e Asia Cine. Segue a gente lá. E segue também o Vênus Podcast, já tinha falado? Não,
esse não.
O
segue
Vênus
lá.
Podcast, segue a gente lá também. E é isso.
É
até
isso,
segunda.
Né? Amanhã estaremos na obra do Construído,
olha,
tá? A gente prometeu aqui pro Bruno Bordom, a gente vai cumprir.
Amanhã vai ser só cantada de pedreiro.
Exato. Amanhã, filho.
Amanhã, aguenta.
7 da manhã vai cantar, tá?
A gente vai falar assim, eu lembro daquele dia que a gente se pegou. Lembro como se fosse amanhã, 8 horas na minha casa.
A Cris vai falar. Eu não vou falar nada disso aí. Mas tá bom, amanhã estaremos lá na demolição do projeto do Construíde. Vai ser um projeto muito legal. Quem não conhece, segue também aí, @Construíde pra ver, né?
É isso. Até amanhã, até segunda, beijo.
Vamos ver a Anastácia. Hoje dá tempo ainda. Corre.
9 horas.